pod kątem. Się nic nie widzę w
Cristo. Senhores deputados, vamos iniciar os nossos trabalhos. A minha primeira palavra, naturalmente, para agradecer a presença aqui connosco hoje do Sr. Diretor do Jornal Expresso, o Dr. Henrique Monteiro, e agradecer não apenas a sua presença, como também a disponibilidade pronta e imediata que, logo no primeiro contacto que consigo fiz, me expressou para poder estar aqui presente nesta audição e, aqui no espaço da Assembleia da República, poder responder a todas as questões que lhe fossem colocadas pelos senhores deputados. E, por isso, em nome desta Comissão, também queria deixar aqui o meu testemunho, o meu agradecimento pessoal também e em nome da Comissão. O senhor Diretor do Expresso conhece já o figurino com que vão decorrer as nossas audições. Vamos fazer uma primeira ronda com 5 minutos a cada um dos senhores deputados e seguido sempre imediatamente de resposta por parte do nosso convidado. E vamos iniciar pelo Partido Requerente, o Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. E, particularmente, muito obrigado ao Sr. Diretor do Expresso pela sua disponibilidade e presença nesta nossa reunião. Eu tenho algumas questões muito concretas, não muitas. E a primeira é um pedido de que, da sua parte, partilhe connosco a forma como classifica, como avalia, digamos assim, a relação deste Governo com a comunicação social, com os mídias em geral do nosso país, seja do ponto de vista da relação com os grupos económicos, detentores dos mesmos, seja diretamente com os jornalistas ou também, evidentemente, também com responsáveis editoriais. Nomeadamente, é um jornalista já com vasta experiência no nosso país e, portanto, como avalia ou como compara, digamos assim, aquilo que é hoje em dia o Estado da Arte com outros governos, eventualmente até com outro tipo de governos de outras democracias comparáveis connosco, não é? Designadamente do mundo ocidental, digamos assim, a que nos integramos. A segunda questão, um pouco mais concreta, tem a ver com o negócio, o famigerado negócio entre a PT e a Mídia Capital, de compra da Mídia Capital, e perguntar-lhe como avalia a forma de intervenção da PT, concretamente neste negócio, daquilo que é conhecido, digamos assim, e calculo também como jornalista tem tido curiosidade de acompanhar, e o próprio Jornal Expresso também tem acompanhado, todo este desenrolar, e se lhe parece plausível que o Primeiro-Ministro, no dia em que afirmou aqui no Parlamento que não tinha qualquer informação sobre esse negócio, se lhe parece plausível que tal fosse verdade à época. Por outro lado, gostaria de fazer duas últimas questões mais concretas sobre algumas ou alguns casos, digamos assim, que têm vindo a ser recorrentemente recordados nesta nossa Comissão de Ética, nas diferentes audições que temos tido. A primeira tem a ver com uma crónica da autoria de Mário Crespo que não foi publicada, nas palavras do próprio foi censurada no Jornal Notícias, e portanto perguntar-lhe se na sua ótica enquanto jornalista experimentado, enquanto diretor do jornal, que se estivesse nas circunstâncias de ser, naquele momento, diretor do Jornal Notícias, se teria publicado ou não aquela crónica nos moldes que julgo que todos conhecemos. Não é? E, por último, qual a sua leitura da extinção do jornal de sexta-feira da TVI em plena campanha eleitoral, na última campanha eleitoral para as legislativas, numa decisão que, o que todos sabemos, foi tomada não pela direção de informação da TVI, mas foi tomada pela direção da própria estação em si. E, portanto, era basicamente para esta primeira ronda estas questões que lhe pedia para, se tiver disponibilidade, para partilhar connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Jornal Expresso.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que é com muita honra que aqui estou. Eu, não como jornalista, mas como ser consciente, sou de um tempo em que não se podia discutir abertamente entre pessoas com várias orientações e serenamente um tema desta natureza e, portanto, até lamento o facto de haver colegas meus que acham que não devem vir. Eu penso que quando um órgão de soberania pede a um cidadão, seja ele jornalista ou não, que possa contribuir para algum esclarecimento que ele deve fazer imediatamente, seja a Assembleia da República, que ainda para mais é a sede da democracia, sejam os tribunais, o Poder Executivo, seja a Presidência da República ou qualquer outro órgão de soberania relevante, ou mesmo menos relevante, do nosso país. Para responder às questões do Sr. Deputado Pedro Duarte, a avaliação deste Governo com a comunicação social. Eu gostava de dizer uma coisa. Eu tudo o que vou aqui dizer, de certa forma, já o escrevi. Porque eu penso que uma das características dos jornalistas não é guardarem coisas na gaveta para alturas oportunas. É terem no feito. Portanto, eu vou citar-me, embora isto possa parecer um pouco, não sei como, até, enfim, presunção e água benta, cada um toma o que quer, como se sabe. Mas eu, não é presunção, é porque eu escrevi, em determinado momento, o seguinte. Se há uma situação que já é suficientemente má, e referia-me, depois podemos falar disso também, que é da parte económica, existirem interferências políticas, as questões ficam muito, muito complicadas. E escrevi, o gabinete do Primeiro-Ministro teve sempre por estratégia secar completamente a informação aos grupos e jornais que não domina, privilegiando descaradamente os jornais amigos. Eu ponho isto amigos entre aspas, porque não quero dizer que sejam jornais amigos, mas, enfim, são jornais que, do ponto de vista, penso eu, do Governo, não levantam tantas questões. E recordo para aqueles que acham isto normal, que a informação disponível do Estado deve ser prestada em condições de igualdade e que o direito a ser informado é um direito constitucional. E acrescento, aqui no Expresso, qualquer passo para saber algo sobre iniciativas do Governo foi em muitos momentos penoso. Depois do caso da licenciatura do Primeiro-Ministro, assistimos a um boicote claro na informação a este jornal e, em particular, a uma hostilidade do Primeiro-Ministro. Mais, José Sócrates chegou a mentir sobre títulos que teriam sido feitos neste jornal, dando-os publicamente como exemplo de mau jornalismo. Mas, quando foi demonstrado que esses títulos, que ele publicamente citara, eram mentira, jamais se dispôs a corrigi-los. E acrescento ainda, a atuação do núcleo duro e do Governo em relação a jornais independentes tem sido a tentar colocá-los em locais em que eles não devem estar. Há uma séria tentativa de identificar certos jornais com a oposição ao PS e ao Governo. E essa estratégia, dada a ausência ou fraqueza da oposição política, teve os seus frutos. Infelizmente, isto é tudo do meu ponto de vista, naturalmente, infelizmente, em alguns casos, esses objetivos foram conseguidos, uma vez que jornais e jornalistas mostraram, a meu ver, hostilidade excessiva e falta de frieza em relação ao Governo. Isto fui eu. Escrevi isto, em determinada altura, mantenho tudo o que aqui disse, não vejo nenhuma razão para o alterar. Sobre outro tipo de interferências que me falou, de económicas, eu pouco conheço sobre isso. Devo dizer que a maior pressão, no entanto, que o Expresso sofreu, não era eu diretor, mas estou lá há 21 anos e sou membro da direção do Expresso, vai fazer 15 anos, muito brevemente, portanto já tenho um certo historial, a maior pressão que sofremos, a segunda maior foi esta que eu refiro aqui, depois do caso, no caso da licenciatura, mas a maior pressão que sofremos foi do poder económico, de facto, foi do Banco Espírito Santo, que nos cortou a publicidade durante mais de um ano. As questões acabaram por resolver-se bem, eu penso que, aliás, as questões têm tendência a acabar todas a resolver-se bem, se formos pelo menos positivos, mas essa foi uma das grandes interferências. Como é que eu vejo o negócio da PT com a TVI? Bom, eu penso que o negócio da PT com a TVI era do conhecimento de quase toda a gente antes de ser noticiado, mas era difícil de noticiá-lo porque não havia confirmações. O jornal ali fez isso, salvo erro, no dia 23 de junho, agora não tenho presente, por acaso tenho aqui, mas não vale a pena estar a esmiuçar muito isso. O jornal ali deu essa notícia e quando me pergunta se eu acho plausível que o PM, que o Primeiro-Ministro não soubesse, eu respondo, o Expresso publicou na altura uma manchete a dizer que o Governo sabia do negócio desde o início do ano. E essa é a nossa convicção. É a verdade a que nós conseguimos chegar. Poderias dizer que é uma verdade parcelar. Talvez, não acho que seja nem eu, nem o jornal, nem ninguém em concreto detentor da verdade toda. Mas parece-me que isso era absolutamente claro. Mais recentemente, nós conseguimos saber mais pormenores sobre esse negócio. Devo dizer que nós soubemos essa primeira informação por fontes do Governo português, do Governo espanhol, da Prisa e da própria PT. Segundo penso, porque não fui eu, da PT, faço aqui uma ressalva, porque não fui eu que fiz o artigo. Devo-lhe dizer que a norma do Expresso não publicar, e nós temos um código de conduta que é mais restrito que o código deontológico, e os senhores deputados podem ter acesso ao código de conduta dos jornalistas do Expresso no site do próprio Expresso, que está lá publicado, é mais restrito. Nós só publicamos notícias quando temos confirmação de factos por duas fontes independentes e com interesses não coincidentes. E foi isso que fizemos. A crónica de Mário Crespo, eu tenho uma resposta muito simples para lhe dar, Sr. Deputado. Eu nunca teria escrito aquela crónica. Nunca teria escrito aquela crónica. Nunca, nunca, nunca. Sou amigo do Mário Crespo e tenho... É meu colega, mas nunca teria escrito aquela crónica. Disse-o também, escrevi-o, que tenho o José Leite Pereira, diretor do Jornal de Notícias, por um homem íntegro e sério. Mas eu tinha publicado aquela crónica. Tinha publicado aquela crónica porque o efeito de não publicá-la é muito pior que o de publicar, como se viu. E, portanto, acho que foi um erro de análise da parte do José Leite Pereira. A última questão que me pergunta é sobre a extinção do Jornal de Sexta-feira da TVI. Eu, na altura, também me pronunciei sobre isso. A extinção do Jornal de Sexta-feira da TVI foi, a meu ver, ilegal. E foi ilegal porque a matéria, de acordo com a lei, com o Estatuto de Jornalista e com a lei de imprensa, que aliás foi aprovada no Parlamento, como não podia deixar de ser, a matéria editorial é da estrita competência do diretor editorial e não pode, essa competência não pode ser partilhada com a administração. Uma vez que a extinção do Jornal da TVI foi uma decisão direta da administração da TVI, ela em si mesmo, a meu ver, mas eu não sou jurista e, portanto, não quero agora que me façam daqui perguntas complicadas desse ponto de vista, porque eu não sei responder, foi, a meu ver, na minha experiência de jornalista, um ato ilegal da administração da estação. Eu também gostava de deixar claro uma coisa que eu já disse. Eu acho que o jornalismo que se fazia no Jornal de Sexta-feira da TVI não é, de modo nenhum, um jornalismo que eu acho recomendável. Mas acho também outra coisa, que não há só um modelo de jornalismo. E a pluralidade, o pluralismo e a liberdade de expressão consubstanciam-se no facto de haver diversos modelos. Alguns que eu deploro, alguns que eu lamento imenso que existem, mas que devem existir. Porquê? Porque justamente ninguém pode impor um modelo sobre todos os outros. E penso que respondi às suas questões, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença do Dr. Henrique Monteiro e dizer-lhe também que nós, o Grupo Parlamentar do PS, também, objetivamente, pretende e quer que haja isenção e que haja rigor e independência na comunicação social, porque isso é essencial para um Estado de Direito de Mercado, qualquer que ele seja. Mas gostaria que comentasse um excerto de um artigo que foi escrito há um tempo por um jornalista e que gostaria daqui citar. Os jornais, a rádio e a televisão estão hoje sujeitos, como quaisquer outros produtos, às leis do mercado. Significa isto que a missão de informar tem de ser articulada com outra, às vezes contraditória com ela, a necessidade de vender. Assim, quando um meio de comunicação não tem melhores notícias que o seu concorrente direto, pode ser levado a aumentar, distorcer, especular, transformar as presunções em factos. E quais são as melhores notícias? São as que revelam escândalos e expõem na praça pública ao ridículo de todos, homens e mulheres poderosos. E termina o jornalista este texto perguntando: por que se há de colocar o direito destes ou daquele cidadão à frente dos interesses comerciais do jornal do que o jornalista depende? Este texto foi escrito pelo professor arquiteto José António Saraiva no Expresso em 1993, o jornal que o senhor agora dirige. Em fevereiro deste ano, o senhor jornalista Henrique Monteiro, também no Expresso Online, escreveu um texto que me parece importante e que também passo a citar. O que se passa neste mundo dos jornais, rádios e televisões não é claro, nada claro. Neste momento, o Grupo Empresa e o Grupo Cofina estão no mercado a lutar por audiências e por lucros gerados por essas audiências, defrontando-se com outros grupos para os quais o lucro não interessa. Pois os objetivos sociais das empresas não está na comunicação, mas sim na influência que pode gerar essa comunicação. Se há concorrência desleal, é aqui. Posto isto, eu gostaria de perguntar, objetivamente, como vê o papel dos grupos económicos no mercado dos média e até que ponto isso afeta a isenção e rigor da informação.
Segunda questão que eu lhe queria colocar e que pedimos que explicasse com alguma clareza é se nos diversos contactos que teve com vários agentes políticos durante a sua vasta experiência na comunicação social, entre os quais o atual Primeiro-Ministro, se alguma vez sentiu pressionado, e aqui não estou a falar, obviamente, das conversas, porque, aliás, como bem disse o diretor do Diário Económico, António Costa, bom, nenhum diretor de qualquer órgão de comunicação social não pode ser pressionado por conversas, senão não serve como diretor, sentiu pressionado, repito, a modificar a linha editorial do seu jornal, ou se alguma vez foi pressionado no sentido de publicar ou deixar de publicar qualquer notícia. Finalmente, gostaria de deixar uma última notícia que tem a ver com, no fundo, da leitura que tem feito, atenta, é certo, sobre o tal alegada interferência do Primeiro-Ministro sobre a compra da TV e PT, eu gostaria de lhe perguntar objetivamente o seguinte. Se encontra nestas notícias algum facto objetivo, repito, facto objetivo, eu não falo de convicções ou se é plausível ou não, é facto objetivo que possa concluir que houve uma interferência do Primeiro-Ministro nesta operação ou conhecimento do mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou já a palavra ao Sr. Dr. Henrique Monteiro.
Sr. Deputado João Serrano, obrigado pelas suas perguntas. Sobre a primeira, eu não concordo inteiramente com o que escreveu o meu, na altura, colega e diretor, José António Saraiva. Embora perceba o que ele quer dizer, os jornais devem estar sujeitos a leis de mercado. E devem estar sujeitos a leis de mercado porquê? Porque os jornais encontram a sua liberdade no pluralismo e do conflito de interesses diversos que são os seus anunciantes. Um jornal que não esteja sujeito a conflitos diversos que são os seus anunciantes, mas sujeito a um único poder, é naturalmente um jornal sem liberdade. Eu só gostava de deixar esta questão clara porque é a parte em que eu discordo dele. É evidente que tudo o que ele diz também é verdade. Depois, quando um jornal não consegue ter uma, digamos, se não consegue singrar, pode ter uma tendência, a meu ver, errada, pode ter uma tendência a começar a dar factos cada vez, ou factos não, quer dizer, ou presunções, ou loucuras, ou idílios, ou o que quiser chamar, cada vez mais distantes da realidade. Mas isso não se deve aos interesses comerciais. Eu vou-lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, e pode ver tudo o que eu disse desde que fui nomeado, há mais de 4 anos, diretor de Expresso. Eu estou firmemente convencido que o bom jornalismo é que faz vender jornais. E o bom jornalismo é um jornalismo rigoroso e credível. E acho que o Expresso está aí para mostrar. Eu acho que o Expresso é um jornal que tem, não acho, tenho a certeza, tem mais de 37 anos. É um jornal que no âmbito da nossa vida política e social já tem uma... já é antigo, é mais antigo do que qualquer partido que está à volta desta mesa, à exceção do Partido Comunista, curiosamente. É um jornal que sempre fez um jornalismo com rigor e com credibilidade, penso eu, embora, como diria o professor Vitorino Mésio, elogio em boca própria a vitupério, mas acho que isso é mais ou menos reconhecido, e acho que é por isso que é líder de mercado e é por isso que é provavelmente o jornal dado como jornal de referência em todo o mundo. Ou seja, em Espanha, em França, em Inglaterra, quando se fala de um jornal de referência português, fala-se do Expresso, porque é um jornal credível. É por isso que o Expresso, por exemplo, consegue ter acordos com grandes jornais do mundo, como The Economist, e não é outro jornal qualquer. Portanto, eu penso que isso não tem a ver. Agora, eu escrevi isso que o senhor deputado disse e mantenho, porque não é nada claro. E quando eu digo o seguinte, que no mercado há dois jornais, esqueci-me do Público, e que tem uma situação e que é a seguinte. O Público, os jornais do Grupo Cofina e os jornais do Grupo Empresa, como estão na Bolsa, fazem parte de empresas que estão na Bolsa, são muito auditados pela CNVM e por todas as regras, enfim, os senhores deputados conhecem melhor que eu, enfim, das empresas que estão em Bolsa. Outros jornais, que o Sr. Deputado e eu conhecemos perfeitamente e que não são auditados, a gente não sabe porque é que eles existem, nem qual é a razão social que têm, nem sequer quais são os seus proprietários. Há uma lei em Portugal que diz que a propriedade dos órgãos de comunicação social deve ser conhecida em toda a sua extensão, até a origem. E não é. Em alguns casos. Em outros casos, penso eu... Senhor Deputado, quer dizer, eu acho, posso lhe dizer quais é que eu não conheço, mas acho que é mais curial ser um órgão de soberania a tentar deslindar quais são eles, porque não me venha agora a perguntar a mim quais, apontando, mas quer dizer, até porque me fica mal, porque um deles, como toda a gente sabe, eu também não estou aqui a tentar esconder nada, um deles é dado como concorrente do Expresso, e portanto, mas eu não quero estar aqui agora de modo nenhum a colocar essa a questão nesses modos. Passaria à segunda, e portanto, pronto, para responder à primeira até ao fim, eu como é que eu vejo os grupos económicos? Olha, Sr. Deputado, veja assim, a empresa, que é o meu grupo económico, digamos, só tem conteúdos, só se dedica a conteúdos, não se dedica a mais nada. E todos os proveitos que tem, e apresentará resultados em pouco tempo, e verão que são positivos, vêm dos conteúdos, vêm da comunicação social. O grupo Cofina, que é outro grupo que é conhecido, embora tendo uma parte dos meus proprietários que é industrial e que não é de comunicação social, na parte de comunicação social, portanto, Cofina, dedica-se à comunicação social. E se eu, que eu saiba, Sr. Deputado, só dois jornais, quando estou a falar de jornais, estou a falar de jornais de papel, não estou a falar de revistas, só dois jornais em Portugal é que são autossustentáveis através das vendas e da publicidade que recolhem, que é o Expresso e o Correio da Manhã. E, portanto, eu acho que nada disto é claro. Naturalmente que a concorrência que nós enfrentamos é muito diferente, porque se há jornais que podem sobreviver sem terem que se fazer à vida, sem terem que lutar pela vida, sem terem que lutar pelos seus leitores, pelo seu público, pelos seus anunciantes e por tudo isso, estão em concorrência com outros que têm que lutar por isso tudo e que não podem, digamos, andar por aí a gastar mundos e fundos. A segunda questão é muito simples. Se eu alguma vez me senti pressionado e disse-me logo, não por conversas. Ó, Sr. Deputado, nunca ninguém me bateu. Portanto, só fui pressionado por conversas. Agora, fui pressionado. Fui pressionado de uma forma até bastante clara que lhe conto. E devo dizer o seguinte, eu nunca contei esta história, porque nunca ninguém me perguntou. E eu acho que os jornalistas não são o centro do mundo. Nem devem ser o centro do mundo. Acho bastante condenável algumas cenas que aqui se passaram, devo lhe dizer, e que ficam mal à minha classe. Também não sou corporativista e sei reconhecer quando outros, que às vezes até são meus amigos, ou que podem até ser que são meus colegas, procedem de forma errada. Mas eu vou-lhe contar a história muito simplesmente. Na noite de uma quinta para sexta, o senhor Primeiro-Ministro telefonou-me e pediu-me por tudo para eu não publicar uma notícia sobre a sua licenciatura. Teve mais de uma hora ao telefone, muito desagradável, e eu disse-lhe que não o podia fazer. Perguntei-lhe várias vezes se ele queria desmentir, se ele tinha alguma declaração a fazer, se ele queria esclarecer o caso. Disse-lhe que estávamos abertos a todas as declarações que ele quisesse fazer. Na altura, as minhas relações com o Sr. Primeiro-Ministro eram razoáveis, eram relações de algum conhecimento antigo, uma vez que eu cobri o Partido Socialista durante anos da minha vida e, portanto, conheci o engenheiro José Sócrates há 20 anos, talvez, ou assim, e, enfim, as pessoas mais antigas do Partido Socialista ou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista provavelmente ainda me lembram de mim com uns quilos a menos e uns cabelos, sem cabelos brancos, a andar aqui nos corredores desta casa. E, portanto, ele pediu-me por tudo para não sair. Se isto não é uma pressão ilegítima, não há pressões ilegítimas. É exatamente isto que distingue uma pressão ilegítima de uma pressão legítima. Antes disso, o Sr. Primeiro-Ministro, eu estou só a concentrar-me nele, não foi o único, também não estou a dizer que foi o único, mas estou a centrar-me nele porque foi a pergunta. Antes disso, já várias pessoas e políticos e não políticos me tinham telefonado, e depois disso também, a manifestar incomodidade ou estranheza ou outra coisa qualquer pelo facto de notícias que tinham saído, mas pelo facto de notícias que ainda não tinham saído, foi a única vez que me aconteceu na vida, e isso sim, eu fui pressionado. E devo dizer o seguinte, Sr. Deputado, tal como há bocado disse que o Sr. Primeiro-Ministro, quando li aqui uma coisa que eu tinha escrito, tinha mentido numa questão que diz respeito ao Expresso, eu devo dizer que escrevi uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, na altura, que naturalmente não a vou divulgar, é uma carta pessoal, escrevi uma carta há uns tempos ao Sr. Primeiro-Ministro, depois de alguns destes fatos, onde disse que lamentava muitas pressões, e o Sr. Primeiro-Ministro nunca encontrou tempo para me poder responder a estas questões. E, portanto, se me pergunta assim diretamente, eu digo, fui, não me queixo, devo dizer que eu acho que isto são ossos do ofício. Eu acho que isto são ossos do ofício. E acho que um diretor que não resiste às pressões deve sair do lugar. Isso também é óbvio. Não me queixo, mas devo dizer o seguinte, é muito desagradável e paga-se um preço. E esse preço nós pagámos da forma que há bocado li. Passámos a ter mais dificuldade de ter acesso à informação. Pronto. não é nada que não tenhamos conseguido ultrapassar, como já devem ter reparado, porque nós continuamos a dar as notícias. Quando me pergunta se há algum facto objetivo que me diga que há indiferença do Primeiro-Ministro, Sr. Deputado, eu digo-lhe com toda a clareza, se me perguntar se eu acho plausível que haja um atentado ao Estado de Direito, eu digo não, não acho plausível, não acho. Se me pergunta se eu acho que houve uma interferência ou se o Primeiro-Ministro mandou comprar a TVI, eu digo-lhe não sei. Não sei, tenho que reunir mais informação, não faço ideia. Se me pergunta se é plausível ou se é um facto objetivo o conhecimento dele antes do negócio, eu digo, do meu ponto de vista, é. Porquê? Porque o Sr. Primeiro-Ministro reuniu-se, eu tinha aqui essa manchete, quando nós publicámos isso, o Sr. Primeiro-Ministro reuniu-se com o Dr. Granadeiro na terça-feira, antes da quarta-feira em que foi ao Parlamento dizer que não conhecia o negócio. Acho muito difícil o negócio que estava para ser fechado e anunciado numa conferência de imprensa no dia seguinte não ter sido objeto de conversa. Segundo, o Sr. Primeiro-Ministro, de acordo com as nossas fontes, falou na Cimeira de Zamora com pessoas ligadas ao governo espanhol sobre o problema da venda e da compra da TVI. Porquê? Porque o grupo Prisa tinha uma dívida para pagar de 5 mil milhões, um serviço de dívida para pagar de 5 mil milhões, mais ou menos por volta de março ou abril, não me lembro agora exatamente a data, e em que precisava urgentemente de dinheiro para pagar, e uma dessas questões era a venda da TVI. E deixe-me dizer, o argumento para mim é mais decisivo, é que nunca ninguém comprou uma televisão em Portugal sem o Primeiro-Ministro saber, Sr. Deputado. Nunca ninguém. Todas as televisões que foram compradas e vendidas em Portugal, o Primeiro-Ministro soube sempre. Aliás, seria mesmo nem sei que adjetivo lhe poderia dar, que houvesse a venda de uma coisa tão importante, não é? Só há quatro televisões, por free to air, como se, desculpem o anglicismo, só há quatro. São objetos muito restritos, são concessões, são licenças. Portanto, naturalmente, há quatro e duas são do Estado, que é RTP1 e RTP2. Portanto, só há duas por concessão. Era muito estranho que todo este negócio fosse feito sem o conhecimento do Primeiro-Ministro. A minha perplexidade não é o Primeiro-Ministro conhecer o negócio. A minha perplexidade é ele dizer que não o conheceu. Devo dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Boa tarde. Sr. Diretor, eu queria em primeiro lugar agradecer-lhe a disponibilidade de vir aqui responder às nossas questões e também a abertura com que o tem estado a fazer e frontalidade, que acho que é de saudar. Eu gostava, já falamos aqui muito sobre pressões e eu queria-lhe pedir alguns exemplos concretos de alguns factos que nos está a relatar e que me parecem todo em todo inaceitáveis no que toca à relação entre o Governo e a comunicação social. Falou de uma estratégia de sobretudo no que toca à retaliação, digamos assim, em relação a notícias pouco agradáveis ou vistas com desagrado por parte do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro. Falou-me numa estratégia de secar e de privilegiar jornais amigos. Eu gostava de saber exatamente se nos podia dar mais alguns exemplos, já deu alguns, já explicou como é que algumas destas coisas foram feitas, gostava de saber se nos pode dar mais exemplos sobre como é que isto se passava. Depois, no que toca a esta questão, que também me interessa bastante, sobre o jantar entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Dr. Henrique Granadeiro, como sabe, há várias versões sobre quando é que terá ocorrido este jantar. Eu gostava de saber, segundo as suas fontes, quando é que sabe que ele ocorreu. Exatamente qual é o dia, porque isso depois tem a implicação que conhece quanto ao facto do Sr. Primeiro-Ministro ter dito aqui no Parlamento que desconhecia um negócio, quando a ter-se dado este jantar em data anterior, obviamente não o poderia desconhecer, e é evidente que não o poderia desconhecer. E depois, por último, e gostava de lhe perguntar, porque também já fiz esta pergunta, quando foi no Congresso de Espinho, do Partido Socialista, o Dr. José Sócrates referiu-se a um jornal e a uma televisão como os principais opositores, tendo sido depois precisado que o jornal era o Público e a televisão a TVI. Eu já perguntei ao diretor do Público à época, mas gostava de lhe perguntar a si, porque não sendo um dos órgãos de comunicação social visados, tenho com certeza uma visão absolutamente imparcial sobre o assunto. Gostava de lhe perguntar se acha que a eleição de órgãos de comunicação social como verdadeiros opositores políticos, se é uma forma normal, razoável e saudável de um governo, e em particular de um primeiro-ministro, se relacionar com a comunicação social. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Doutor, ao Sr. Diretor dos Novos PES.
Muito obrigado, Sra. Deputada, respondendo às suas questões. Eu, quando falei de secar informação, posso dar alguns exemplos, não muito, para não me fastidiar muito, e tenho todo o prazer até em fazer um levantamento. Mas devo-lhe dizer que, inclusive, Nós fizemos queixa mais do que uma vez à Comissão de Acesso a Dados Administrativos, que nos dá a razão, mas que, porque, e fazemos porque entendemos que devemos utilizar todos os meios que estão à nossa, todos os meios legais à nossa disposição, mas como sabe, e eu compreendo, não vejo aqui uma crítica à Comissão de Acesso aos Dados Administrativos, a Comissão de Acesso aos Dados Administrativos tem procedimentos diversos e, portanto, quando chega a resposta a dar-nos razão, já se foi o motivo pelo qual queríamos dar a notícia, naturalmente. Mas devo-lhe dizer que ainda muito recentemente, a semana passada, nós fazemos perguntas sistematicamente ao Governo e não estou a falar de perguntas de caráter político. Estou a falar, porque essas aí, naturalmente, cá, o direito do Governo gerir, da forma que entende, a sua agenda política. Estamos a falar de perguntas concretas. Por exemplo, o acordo com os professores resultou num acréscimo de quantos milhões... qual foi o preço real porque foram comprados os submarinos? Este tipo de perguntas, que são perguntas concretas, muitas vezes encontramos respondidas até noutros jornais, onde há um certo, digamos, percebemos que há uma tentativa daquilo que se chama damage control da informação, ou seja, a informação não é dada porque não se sabe de que modo vai ser utilizada, e devo dizer que o jornalista, quando faz a pergunta, não tem o dever de dizer com que objetivo é que está a fazer aquela pergunta, nem de que modo é que vai enquadrar a resposta que lhe é dada. Menos o único compromisso que tem é com a verdade, naturalmente, mas não com o enquadramento. E portanto, tudo isso são coisas que são exemplos deste estilo que eu lhe posso dar. Até lhe posso dizer mais, senhora deputada, assim encontro aqui um papelinho que me ajudaria muito, e que é o seguinte, o Sindicato de Jornalistas, de que eu, aliás, não sou sócio e, portanto, não vejam isso como propaganda, divulgou recentemente, agora, aliás, foi o Conselho Deontológico, penso eu, divulgou 10 pontos, que são de 4 organizações não-governamentais que foram feitos no âmbito da ONU, 10 pontos sobre os problemas da liberdade de expressão no mundo. E o primeiro é o aumento do controle governamental sobre os média através de uma série de mecanismos, incluindo a influência política sobre os média, registros punitivos, propriedade política e recursos a regras antiquadas. Bom, outra coisa que eu lhe gostaria de citar foi ontem umas declarações do Dr. António Barreto, na apresentação daquele projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde ele diz o seguinte: hoje em dia haverá 2.500 a 3.000 pessoas cuja função no aparelho de Estado é organizar a informação e fazer a agenda política. É isto que eu me refiro. Ou seja, o que eu me estou a referir, e devo agora dizer com toda a clareza também para os senhores deputados, não pensarem que isto é um mal que nasceu no governo do engenheiro Sócrates. Este mal vem do governo do Dr. Barroso, do governo do engenheiro Guterres já, e do professor Cavaco. Eu aqui fiz uma pausa no engenheiro Guterres, porque acho que no engenheiro Guterres foi quando houve menos. Da minha experiência. Mas isto significa o quê? Que todas as perguntas que são feitas à administração pública, eu não estou a falar de perguntas políticas, porque naturalmente cada político gera, nem de anúncios do governo, que o governo também pode, do meu ponto de vista, tem legitimidade para escolher qual é o meio mais apropriado para fazer determinado anúncio ou para fazer para anunciar determinada medida. Estou a falar de iniciativa do jornal. E eu acho que isso é bastante penoso, e era uma coisa que a entidade reguladora para a comunicação social, que às vezes se preocupa com coisas muito pequenas, se devia preocupar também. Quanto à segunda pergunta da senhora deputada Cília Meireles, perguntou-me pelas minhas fontes em que dia é que tinha sido o jantar. Eu que saiba, só houve um jantar, que foi quinta-feira, depois do engenheiro Sócrates vir aqui. Houve foi uma reunião em São Bento na terça. E, portanto, há um jantar e há uma reunião. O jantar, de acordo com as fontes que eu tenho, terá sido em casa do Ministro Manuel Pinho, estava presente o Dr. Henrique Granadeiro e o Primeiro-Ministro, e não sei quem mais. O encontro em São Bento terá sido entre o Dr. Granadeiro e o Engenheiro Sócrates, na terça-feira. E devo-lhe dizer o seguinte, a questão é a seguinte, nós publicámos essa reunião na primeira página do Expresso, está aqui, Granadeiro e Sócrates reuniam-se terça-feira. Na altura, quer dizer, ninguém disse que não se tinham reunido. A única coisa que disseram, assim, não falámos do assunto. Posteriormente, o doutor Granadeiro vem dizer, não, porque eu informei no mesmo dia em que mandámos para a CMVM. Esse dia é terça-feira. E, portanto, quer dizer, isto pode ser tudo um grande mal-entendido. Porque eu estou sempre aberto a que seja tudo um grande mal-entendido e não tenho preconceitos. terça-feira 23. E não tenho preconceitos em relação a absolutamente nada, nem quero com isto tirar conclusões demasiado apressadas sobre conspirações, controlos e outra coisa. Mas factos são factos. E os factos no jornalismo, no geral, são sagrados. Embora também haja uma linha de jornalismo, já fui aqui referida, que é não deixe que um bom facto, com um facto estrague uma boa história. Eu também sei que existe, mas não é o nosso caso. Ora bem, quanto à terceira questão, se é normal apontar-se um jornal e uma TV como principais órgãos da oposição ou qualquer coisa desse estilo. Senhora deputada, eu não sei se é normal, é um erro político. Mas quer dizer, também, em boa verdade, se um primeiro-ministro quer correr o risco de ter esse erro político, também não deve ser impedido. Ou seja, acho que é uma coisa que faz parte da liberdade dele. O problema é assim. Eu acho é que, na verdade, devo-lhe dizer que, na verdade, se eu acho que o jornal de sexta-feira era feito com enviesamento contra o engenheiro Sócrates, eu digo isto também sem problema nenhum, acho que tinha um enviesamento contra o engenheiro Sócrates, acho é que não deve ser proibido coisas que têm enviesamento. Deve ser dito que têm enviesamento, mas não deve ser proibido pelo facto de ter enviesamento, e já disse aqui que foi ilegal. Eu penso que, no caso do Público, o engenheiro Sócrates, não sei a que é que se referia, embora não me caiba a mim defender o Público, porque não sou, nem nunca trabalhei no Público. Aliás, eu, quando entrei no Expresso, fui-me dado a escolher ir para o Expresso ou para o Público, tinha dois convites e optei pelo Expresso, portanto. Mas não me parece que sequer que do Expresso, no caso do Público, se possa retirar qualquer enviesamento. Mas, enfim, o engenheiro Sócrates terá as suas razões.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada ao Diretor do Expresso por estar aqui hoje connosco. Algumas das perguntas que eu tinha para fazer, na realidade, já respondeu. Uma das perguntas essenciais é perceber porque é que o Expresso tem insistido tanto na ideia de que o Sr. Primeiro-Ministro já sabia a tentativa de compra da TVI pela PT, quando aqui na Assembleia da República afirmou que não tinha conhecimento, e percebemos já o grande argumento da reunião do dia 23 com o Dr. Henrique Granadeiro, em que ele terá informado o Sr. Primeiro-Ministro disso mesmo. Há uma afirmação sua, muito genérica, num editorial sobre toda esta situação, e que resume muito o porquê de aqui estarmos, e que fala de interferências em três órgãos de comunicação social. Não lhe peço para concretizar necessariamente em relação aos três, mas pelo menos em relação ao grupo que se tem expresso à empresa. Escreveu no dia 24 de fevereiro, está no editorial do Expresso, está a tornar-se evidente que um grupo ligado ou próximo do Primeiro-Ministro, de que fazem parte alguns empresários ligados à comunicação social, tentou por vários meios, alguns de ética reprovável e outros de moralidade duvidosa, controlar o grupo empresa que tem o Expresso, comprar a TVI e provavelmente alterar a direção do Público e sabe-se lá que mais. Não lhe peço, obviamente, para comentar notícias que são da responsabilidade de outros órgãos de informação que não aquele que dirige, mas peço-lhe para, tendo em conta a investigação e os factos que foram noticiados e são da responsabilidade do Expresso, concretizar estas acusações que são bastante graves e que presumo que serão fundamentadas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Dr. Henrique Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de deixar claro que quando nós fazemos uma acusação como a que fizemos ao Primeiro-Ministro, primeiro, não temos gosto em fazer nenhuma acusação ao Primeiro-Ministro, mas temos o dever da verdade. E quando nós dissemos que o engenheiro Sócrates mentiu quando disse que não conhecia o negócio, fizemos ponderando muito bem aquilo que dissemos. Ponderámos isso tão bem como quando dissemos que o Dr. Dias Loureiro tinha mentido na comissão de inquérito. E o que eu penso que se veio a provar que era verdade. Ou ponderámos tão bem como quando dissemos que o professor Cavaco Silva, Presidente da República, e portanto também digno de todo o respeito, tinha comprado e vendido ações da CLN e não tinha deixado isso completamente transparente. Eu quero deixar isto muito claro, porque quero que se perceba que nós temos um compromisso com a verdade e essa verdade é doa a quem doer. Aliás, em relação até ao partido da senhora deputada, também tivemos uma história sobre o PPR, também era verdade, e que são desagradáveis. Eu também já escrevi isto, muitas vezes nós somos desagradáveis, mas não vale a pena matar um mensageiro, por um mensageiro ser desagradável. Às vezes vale a pena mais, ver qual é o problema. E eu digo isto, porque, senhores deputados, quer dizer, eu já disse aqui que numa coisa que diz respeito ao próprio Expresso, o senhor Primeiro-Ministro também mentiu numa entrevista dada à Visão, que nos acusa de ter feito um título que nós nunca fizemos. E isso é provável, porque ele diz em que condições o fizemos, e a gente vai ao Expresso e não está lá esse título. Mas eu não estou a dizer que ele o fez. Ele, aliás, critica-me a mim, diz-me, são editores ávidos de fases bombásticas. Eu acho que o problema não sou eu. O problema é que o senhor Primeiro-Ministro às vezes convence de que coisas que não são verdade passam a ser verdade. Eu, sinceramente, quer dizer, devo dizer que este é o meu convencimento e não vejam nisto mais do que aquilo que eu disse. Agora, se eu posso concretizar as acusações. Bom, a ideia a questão do Grupo Empresa, também quero aqui deixar claro o seguinte. Eu trabalho há 21 anos, não no Grupo Empresa, porque o Grupo Empresa não existia, só existia o Expresso quando eu entrei, mas trabalho há 21 anos daquilo que se pode dizer o pré e o Grupo Empresa. E antes disso, trabalhei muitos anos no semanário O Jornal, que aliás deu origem à Visão, que está também no Grupo Empresa, e que era uma cooperativa de jornalistas. Portanto, eu não tenho uma vida... Antes disso, trabalhei também na empresa de Jornal de Notícias, pouco tempo. Não tenho uma vida em que me possa queixar muito de ter trabalhado em jornais muito pequenos ou muito... E em todos eles tive liberdade, seja com que diretor fosse, e senti um clima de liberdade. Quando eu falo aqui de que há um grupo, e digo, ligado ou próximo do Primeiro-Ministro, não sei, como eu já disse, eu não sei se o Primeiro-Ministro tem alguma coisa a ver com isto, no sentido de ter instigado, ter mandado, ou ser ele que esteja a coordenar, ou outra coisa qualquer, mas que há um grupo que é ligado porque isso é o objetivo, que tentou, por alguns meios, de ética reprovável e outros de moralidade duvidosa, controlar o Grupo Empresa. Eu falo de coisas que são públicas. Toda a gente sabe, já foi aqui dito, penso eu até, ou se não foi aqui dito, já foi referido noutros meios, que houve uma proposta de um acionista minoritário da empresa, e que está ligado, que neste momento está a tentar comprar a TVI, e que está ligado a toda esta atrapalhada, que é ongoing, que se propôs comprar o Grupo Empresa. E devo dizer, propôs, porque é acionista minoritário, ele tem 23%, penso eu, do grupo, embora eu deva dizer que eu, felizmente, estou afastado desses centros de decisão, porque eu sou responsável pela parte editorial e, ao contrário, também de alguns colegas meus, não sou administrador de absolutamente coisa nenhuma. Mas, por acaso, sou acionista da empresa, porque começou tão antigo no grupo e ainda sou do tempo em que se pagava com ações também, ou que se davam prémios com ações. E, portanto, devo dizer, mas nunca fui nenhuma Assembleia Geral, nem sei o que se lá passa. Sei isto, que houve uma tentativa, e essa tentativa, do meu ponto de vista, era uma tentativa de descaracterizar aquilo que é o Grupo Empresa. E, em muito particular, que é aquilo que me diz respeito no Grupo Empresa, uma vez que eu sou diretor do Expresso, o Expresso. E porquê é que eu digo que é descaracterizar? Eu, há pouco, quando disse... Escolhi trabalhar no Expresso há 21 anos e me mantenho no Expresso. Eu acho que o Expresso tem características, que aliás já tinha também, por exemplo, o jornal e isso, de serem empresas que foram fundadas e criadas numa lógica jornalística. E isso agrada-me. Porque eu sou jornalista, não quero ser mais nada na vida. Sempre fui, só há mais de 30 anos, e não quero ser mais nada. E portanto, não quero ser administrador de empresa nenhuma, não quero ser nada, não quero ser político, porque também há uns jornalistas que parece que têm... que estão ressabiados de não serem políticos. Há outros que parece que estão ressabiados de não serem economistas. Eu não estou. Eu quero mesmo ser jornalista. E como quero mesmo ser jornalista, agrada-me que as empresas de comunicação social sejam fundadas e regidas em lógicas de comunicação social, em lógicas de jornalismo. E a mim agrada muito, quando há bocado falei aqui, só para lhe dar um exemplo de como funciona. Quando eu falei aqui que temos um código de ética mais apertado que o código deontológico, eu vou-lhe dizer como é que esse código foi feito, para a senhora deputada, para os senhores deputados poderem perceber do que é que eu estou a falar quando falo das lógicas de comunicação social. Este código de ética foi escrito, depois de uma investigação feita por vários códigos de ética em jornais do mundo, pelo redator principal do Expresso, José Pedro Castanheira, que é uma figura conhecida no jornalismo. Depois disso, foi submetido à apreciação da direção. E foi submetido à apreciação do fundador do Expresso, que escreveu o Estatuto Editorial, que foi o Dr. Balsemão. E foi votado pelo Conselho de Redação. Eu devo dizer que o Expresso tem um Conselho de Redação que funciona completamente. Não há uma admissão do Expresso, uma promoção no Expresso que não seja votada pelo Conselho de Redação, que vem na lei, que muitos jornais não têm, e que é um organismo composto por elementos eleitos por voto secreto por todos os redatores. E foi assim que fizemos o Código de Conduta. E eu, isto é que eu chamo lógicas próprias da comunicação social. Nós não estamos ali com nenhuma lógica partidária, com nenhuma lógica política, a tentar tirar efeitos políticos daquilo que fazemos, não. Nós estamos ali para informar. E como eu já disse há pouco ao senhor deputado João Serrano, eu penso que, de facto, que são este tipo de lógicas, e é o bom jornalismo que permite que os jornais sejam credíveis e rigorosos, e que permite depois que esses jornais sejam líderes. Não é, de facto, a fazer manchetes que podem vender muito, um dia, dois dias, três dias, mas que depois se esvaziam, como tudo na vida, e que não há continuidade nesse trabalho, que se consegue. Portanto, a ideia de que com distorcendo a verdade, ou não sei o quê, se consegue mais audiência do que mantendo uma linha de rigor, eu acho que é errada. Eu acho que, e espero estar certo. É claro que se estiver errado é uma grande desilusão para mim. Não sei se respondi à sua pergunta, Sra. Deputada, que eu perdi-me um bocadinho.
Eu acho que só falou sobre a questão da empresa e a Sra. Deputada colocou também a questão da aquisição da TVI, da remoção do diretor do Público. Enfim, ao citar essas várias áreas, perguntou-lhe se é certo, obviamente, que a parte da empresa é aquela que lhe diz mais respeito e à qual o senhor Diretor já respondeu. Mas se quiser ainda falar das outras, tem a palavra.
Eu na questão da TVI, acho uma coisa, quer dizer, eu penso que foi um facto de mercado que se soube e que é público, e foi aí que eu me baseei, que o grupo Cofina tentou comprar a TVI, penso saber isto, que o grupo Cofina tentou comprar a TVI e não conseguiu financiamento. Eu acho que seria mais interessante um grupo de comunicação social ficar com uma televisão do que ficar a PT. Isso portanto, parecia-me mais interessante. Quanto à direção do Público, eu penso que não, eu não me estou a referir à atual alteração da direção do Público, porque essa aí, segundo eu sei, não tem nada a ver com isto. Tem a ver, sim, com uma altura em que foi notícia, e foi aqui dito, penso eu, pelo ex-diretor do Público, José Manuel Fernandes, que por causa de um acordo entre a SONAI e uma empresa, a ZON, para entrar em Angola, houve movimentações porque o diretor do Público não seria do agrado de alguns acionistas, ou não sei se dos angolanos. Já que me é permitido falar também, já que eu referi aqui a palavra Angola, gostava aqui também de dizer uma coisa que é outro problema de liberdade de expressão. Eu faço parte de um grupo inteiro, a SIC, o Expresso e a Visão, que não pode entrar em Angola. Nenhum jornalista do Público tem visto para Angola. Nem mesmo para a visita do Papa à Angola. Nós pedimos um visto para a jornalista Cândida Pinto e não nos foi concedido. Eu lamento bastante que ninguém do nosso governo tenha dito uma linha, meia linha, sobre esta questão, que eu acho muito lamentável.
Obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Diretor Henrique Monteiro e agradecer-lhe as informações que tem aqui prestado, sobretudo pela clareza com que tem exposto os seus pontos de vista e com que tem relatado factos, porque é sobretudo isso que deste ponto de vista nos interessa. Obviamente sem prejuízo daquilo que possa ser a perspectiva própria que tem das coisas e que obviamente pode enriquecer a análise, a clareza com que tem relatado aqui os factos, julgo que é de registar. E portanto julgo que relativamente à existência ou não de pressões por parte do poder político e à existência ou não de pressões do ponto de vista económico, já aqui nos disse o essencial e relatando factos concretos, relativamente aos quais ainda eu gostava de lhe colocar algumas questões para que pudesse desenvolver a informação que aqui nos deu, se for esse o caso. Fez aqui referência ao facto do Expresso ser um dos dois jornais que tem uma situação económica positiva, para além do Correio da Manhã. Referiu também, e julgo que foram estas suas palavras, que a maior pressão que sofreu até hoje foi do poder económico, quando o BES cortou a publicidade ao Expresso. Mas também disse que estas coisas acabam sempre por se resolver E a questão era, a questão que eu queria colocar era mesmo isto, é como é que se resolvem estas pressões? Como é que, afinal de contas, o corte de publicidade, o corte de uma parte significativa das receitas, sendo entendido como uma pressão, como aqui afirmou, como é que se resolvem estas pressões que são efetuadas do ponto de vista do poder económico e se estas pressões, este tipo de pressões e este tipo de situações em que os órgãos de comunicação social, particularmente aqueles que, como não é o caso do Expresso, particularmente aqueles que não têm uma situação económica positiva, se estas pressões dão ou não lugar a que possa ser condicionada a informação que é publicada e até mesmo se condiciona ou não a possibilidade de alteração de linhas editoriais. E esta era uma pergunta muito concreta, gostava que pudesse responder e, eventualmente, dando algum exemplo em concreto, se dele tiver conhecimento factual. Gostava ainda que nos pudesse deixar informação, tenho feito esta pergunta a vários colegas seus, calculo que também não tenha essa informação consigo, se eventualmente tiver preparado para ela, melhor ainda, mas duas questões relacionadas com a publicidade. Uma, qual é o peso da publicidade nas receitas do Expresso e a origem da publicidade em função do anunciante? Uma outra questão, também muito concreta. É possível ou não encomendar manchetes falsas e notícias falsas para dar justificação política a certo tipo de negócios? E se essa possibilidade encaixa ou não naqueles mecanismos de pressão sobre os órgãos de comunicação social que já referiu, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, ou se essa possibilidade de encomendar manchetes falsas ou notícias falsas para dar cobertura política a negócios é uma invenção de colegas seus e uma invenção de particularmente de alguns diretores ou ex-diretores de órgãos de comunicação social que a elas têm feito a referência. Para terminar, gostava de saber se faz alguma, se consegue estabelecer alguma relação direta entre as operações que já referiu de tentativa de controlo da empresa por parte de um acionista minoritário com aquelas tentativas de condicionamento da informação e da comunicação. Ou seja, se do seu ponto de vista e do conhecimento de causa que tem destes processos e particularmente desta situação relacionada com a empresa, se essa é ou não uma via pela qual podem ser atingidos aqueles objetivos que, como referi há bocado, de gerir ou condicionar a agenda mediática e informativa.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Dr. Henrique Montar.
Sr. Deputado João Oliveira, eu quando disse que a maior pressão económica foi a do BES, não fui eu que a sofri. Queria deixar claro, não fui eu pessoalmente, foi o jornal. Essa questão foi uma questão já antiga, houve uma crónica que eu pessoalmente também achei que tinha um bocado de mau gosto, que foi publicada, daquelas que eu também não escreveria, mas que no Expresso foi publicada, e em função disso houve uma suspensão, ou o Expresso deixou de ter publicidade do BES. Pergunta-me como é que essas coisas se resolvem. Eu digo duas maneiras, com persistência e com bom senso. Persistência, percebendo que nós não mudamos a linha editorial devido à pressão. E que, quando eu digo não mudamos a linha editorial, digo nem mudamos a favor nem contra. Continuamos a ser independentes em relação à entidade ou ao organismo que nos tenta penalizar. Com bom senso, porque há sempre um momento em que as pessoas veem que não vale a pena continuar com aquela birra, por assim dizer, ou com aquela disputa, e consegue-se chegar a um acordo, e devo-lhe dizer que hoje as relações do Expresso, eu ainda ontem estive num almoço com os maiores anunciantes da empresa Publishing, que eram 25, não consigo dizer todos de cor, mas posso dizer que estavam lá os bancos todos, e o Banco Espírito Santo, naturalmente, também, e, portanto, o que quer dizer que o problema está mais que solucionado já há muitos anos. Estavam os bancos todos grandes, naturalmente, o Santander, o BCP, o BES. Também me pergunta se eu sei antes disso, pergunta-me se pode haver uma alteração, se com estas pressões pode haver alterações de linha editorial se não houver o conforto económico. Pode. Quer dizer, eu nunca assisti, porque, como lhe disse, a minha carreira passou sempre por jornais que não foram, nunca alteraram a linha editorial, quer dizer, enquanto eu lá estive, mantiveram sempre a mesma linha editorial.
Mas teoricamente pode, porque repare no seguinte, até legalmente, não estamos a falar de golpe nenhum, repare o seguinte, quem nomeia os diretores? São os proprietários. Portanto, quando um proprietário nomeia um diretor, pode nomear um diretor com uma linha editorial A, B, ou C, ou D. Então, isso é a coisa mais simples do mundo. Mas até há uma cláusula prevista de, na alteração do estatuto editorial do jornal que permite ao jornalista despedir-se com justa causa. Como se tivesse sido despedido sem justa causa. Portanto, porque imagino que amanhã um acionista compra o Expresso. Eu entrei para o Expresso como repórter, como jornalista. E fiz a carreira toda no Expresso. Portanto, e eu posso...
Está a falar para colocar a questão em relação aos acionistas.
O senhor deputado, eu peço para não falar fora do microfone, senão não se ouve nada na transmissão.
Está, eu percebi que o senhor deputado está a falar de anunciantes. De anunciantes também, se o jornal tiver com a corda na garganta. Penso eu, porque eu não digo-lhe, nunca assisti, mas acho que é da lógica. Se o jornal tiver com a corda na garganta e os principais anunciantes o pressionarem a fazer qualquer coisa, fica naquela coisa, ou fecha, ou adapta-se. Quer dizer, eu penso, embora eu devo-lhe dizer que nunca assisti a isso e, portanto, não lhe sei responder com verdade e com clareza a essa pergunta. Perguntou-me também se eu conheço o peso da publicidade. Eu já lhe disse que ontem estive num almoço com os maiores anunciantes, mas não consigo dizer-lhe quais são, embora tivesse lá ouvido vários nomes. Eu sei que os bancos lá estavam, também davam empresas de automóveis e coisas assim. Olho também para o jornal e vejo mais ou menos, mas tenho uma administração que felizmente me salvaguarda dessas informações e eu não faço a menor ideia quem é que investe mais, quem é que investe menos, e acho que assim é que deve ser. Porque isso é que preserva a minha liberdade. Mas sei o peso da publicidade no conjunto das receitas, porque isso é uma coisa que qualquer pessoa que dirige um jornal deve saber. No caso do Expresso é à volta de 70%, sendo que os outros 30% advêm da venda. Ou seja, o peso da publicidade, penso eu, em qualquer jornal, é um peso bastante superior às receitas de venda. E é por isso que, de facto, é importante a publicidade nos jornais e é importante a publicidade ser diversificada. Porque o facto da publicidade ser diversificada permite que haja uma conflitualidade de interesses que, no fundo, é geradora da própria liberdade do jornal. Não sei se me faço entender inteiramente nesta questão. Também me perguntou se é possível encomendar manchetes falsas. Eu respondo-lhe como há pouco. Olha, eu nunca vi, não sei. Também deve ser, não me parece. Quer dizer, desde que haja... Senhor deputado, desde que haja duas pessoas dispostas a cometer um crime, pode-se fazer um crime, não é? Em teoria, mas eu nunca vi. Não sei se está a referir diretamente a uma notícia que saiu sobre a Telefónica estar interessada também na Prisa. Eu, sinceramente, não tenho informações suficientes para saber se essa notícia é falsa ou se era verdadeira. Ouvi aqui o diretor do Diário Económico dizer que aquilo também tinha saído em Espanha. É verdade que depois foram publicadas determinadas escutas em que se diz que aquilo era uma cortina de fumo, mas eu não tenho informação suficiente para lhe responder com verdade a essa questão. Quando me pergunta se o facto de a Ongoing querer comprar a empresa, isso corresponderia a um condicionamento, eu digo-lhe o seguinte, eu não sei porque eu nunca trabalhei com a Ongoing. Ou seja, a Ongoing tem 23% do Expresso, mas não tem influência direta, porque são acionistas, não lido com eles. Mas devo-lhe dizer o seguinte, acho que de qualquer modo, para mim como jornalista e como diretor do Expresso, não posso dizer que seja suspeita, mas eu desconfio de qualquer solução que tenha por primeiro objetivo afastar o Presidente do Conselho de Administração do lugar onde ele está, porque ele até agora tem sido o garante da nossa liberdade. Mas quer dizer, também não quer dizer que não há mais ninguém em Portugal, naturalmente, que fosse capaz de garantir tão bem como ele, ou eventualmente até melhor, mas não sei.
Muito obrigado. Vamos agora iniciar uma segunda ronda pelos vários senhores deputados, em que eu peço aos senhores deputados para reduzirem ao máximo de 3 minutos a colocação de questões ao nosso convidado. Dou a palavra à senhora deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Boa tarde, senhor Dr. Henrique Monteiro. E vou passar a citá-lo, vou começar por citá-lo. O Dr. Henrique Monteiro escreveu no início deste mês uma crónica no Expresso, online, e da qual eu aproveito até para elogiar a sua coragem, e em que outras coisas diz o seguinte: Sócrates é o pior primeiro-ministro no que respeita à comunicação social. O único que telefona e berra com jornalistas, diretores, com quem pode. O único em que nestes mais de 30 anos que levo de vida jornalística se preocupa doentiamente com o que dizem dele. em vez de mostrar grandeza e fair play, com que de errado e certo propaga a comunicação social. E mais adiante define o panorama da nossa comunicação social em grupos que dependem do poder do governo, patrões que pressionam diretores e editores até à exaustão, cronistas afastados por serem incómodos e uma multidão de lambebotas que prudentemente se cala ou arranja eufemismos para tratar a questão. A minha pergunta inicial prendia-se um bocadinho com o que foi dito aqui pelo senhor ex-diretor do Jornal Público, que revelou alguns episódios que relatavam tentativas de condicionamento e divulgação de notícias do Público por parte do Governo. Portanto, o senhor, o doutor Henrique Monteiro já revelou aqui que sofreu, pelo menos revelou, dois condicionalismos que considerou graves. Um de âmbito político, foi exatamente um problema, senhor Primeiro-Ministro, a quando da publicação pelo Expresso da questão que levantava sobre a licenciatura, e uma outra questão de índole económica, que se prendia com publicidade por parte do Grupo Espírito Santo. Eu pergunto-lhe, quer dizer, em patamares completamente diferentes, um de âmbito económico, que tinha a ver um bocadinho com a subsistência do jornal em termos de publicidade, e outro de âmbito político. Quais dos dois, enfim, se podem ser comparáveis, qual é que considera mais grave? A outra questão que eu lhe quero colocar prende-se com o seguinte. Eu também sei que o Sr. Jornalista Henrique Monteiro foi alvo de um processo judicial por parte de um ex-dirigente partidário, Armando Vara, no qual foi deduzido um pedido de indemnização civil no valor de 150 mil euros. Tendo em conta estes elevados valores que estes tipos de processos envolvem, quer para o jornal, quer para os jornalistas e colunistas, como os classifica? São ou não uma forte intimidação ao jornalista com condicionamento das opiniões? São estas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Expresso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada fez o favor de me citar e eu, naturalmente, assim, está online, basta pesquisar, naturalmente eu mantenho aquilo que disse. Está dito, não, é verdade, eu acho que há uma, a classificação não é política, não é o pior primeiro-ministro, é o pior primeiro-ministro que toca à comunicação social, eu acho que é, acho que há uma obsessão com a imagem e com a forma como as coisas são feitas, acho que isso prejudica a ele, em primeiro lugar, pode prejudicar também órgãos de comunicação social, é certo. E pode impressionar quem se deixar impressionar, e pode pressionar quem se deixar pressionar. Não foi o meu caso, não sei de outros, nem, também não sou daquele estilo que me vá para os bares queixar e ouvir as queixas dos outros, não alinho muito nessas coisas. Bom, agora, o que é que eu considero mais grave? Bom, em primeiro lugar, devo dizer, para ficar claro, que a questão do Espírito Santo foi há muitos anos, já foi há 6 ou 7 anos, não, e não foi diretamente comigo, mas quer dizer, é fácil eu achar qual é a mais grave. A mais grave, penso eu, até pelo... nos efeitos no jornal, a do PS é mais grave, porque nos tira dinheiro e a outra não tira. Nos efeitos do condicionamento da informação, naturalmente que é mais grave do governo, não só porque é do Primeiro-Ministro, neste caso, porque eu também devo aqui salientar o seguinte. O padrão do Sr. Primeiro-Ministro é seguido, estou a falar do governo anterior, não deste governo. O padrão do Sr. Primeiro-Ministro foi seguido por alguns ministros, mas felizmente não foi seguido nem por todos, nem pela maioria. E, portanto, houve muitos ministros que mantiveram sempre uma relação absolutamente normal. É mais grave porque, vamos lá ver, como há pouco disse, a mim o problema não é tanto o engenheiro Sócrates ficar incomodado quer dizer, eu acho que ele faz mal em gritar e em telefonar diretamente para diretores e para jornalistas. Dá-lhes importância a mais. Sabe-se o que é que lhe diga? Eu lamento dizer isto, porque contra mim falo. Dá-lhes importância a mais. Dá demasiadamente importância ao que dizem dele. Acho que isso é mau para ele. Mas o problema não é tanto ele ficar incomodado. O problema é que depois... Eu até posso admitir que não seja essa a intenção dele. Mas é que... E desculpe, mas... É depois aquela entourage toda. É contaminada de uma forma que é terrível. Aliás, já no tempo do professor Cavaco Silva, do governo do professor Cavaco Silva, eu escrevi uma crónica em que dizia que o pior não era o professor Cavaco, eram os cavaquinhos. Quer dizer, e a coisa mantém-se. Digamos, aqui também houve, na maioria absoluta, o pior também não era o primeiro-ministro. Aqueles que o rodeiam depois, que são... e isso tem consequências. E devo dizer uma coisa, se não tem consequências numa pessoa como eu, que tem 30 anos de experiência, trabalho num grupo livre e já fiz muitas vezes política. Claro que os jornalistas mais novos depois, não digo eu próprio, mas toda aquela gente, tem uma certa influência e tem uma certa gravidade e a gente devia olhar para isso com uma certa... Sobretudo porque muitas vezes o que está em causa é a informação, que é um bem público garantido pela Constituição. A gente tem que voltar sempre à lei e voltar àquilo que é básico, que não são os humores do Primeiro-Ministro. Isso não é básico, quer dizer, não é interessa, não é irrelevante o humor do Primeiro-Ministro, é irrelevante no sentido, com certeza que não é para quem trabalha com ele, mas para o caso é irrelevante, mas a lei, a mim interessa-me a lei. Quanto à segunda questão, o doutor Vara, de facto, processou-me no Cível, que é uma nova moda agora, que é processar os jornalistas no Cível e não no criminal, portanto no Cível é mais fácil, e pediu-me 150 mil euros de indenização, provavelmente confundindo-me com algum gestor que ganhasse isso por ano. Eu devo dizer que não levo bastante mais de um ano a ganhar isso. Mas, enfim, mas ele acha que eu vivo bem e que podia pagar. Mas, felizmente, alguma coisa sucedeu e ele desistiu desse processo no próprio dia em que ele ia começar. E, portanto, o processo não andou para a frente. Aliás, eu nem posso... Eu acho que isso pode ser, eventualmente, uma forma de intimidação. Mas devo-lhe dizer que, se ler o meu texto, a acusação era tão fraca, tão fraca, tão fraca, que nunca me preocupou.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Diretor do Expresso. Sr. Diretor, eu ia citar uma citação, que ia fazer recurso a uma citação que já foi aqui referida, e eu vou tentar abreviar, mas considero importante para a pergunta que lhe quero colocar. Em primeiro lugar, nesta citação, do dia 2 de fevereiro de 2010, o Sr. Diretor escreveu que não pode condenar José Leite Pereira. Não é do meu timbre julgar os outros. Apenas posso dizer que este é o panorama da nossa comunicação social. Grupos que dependem do poder, do governo, patrões que pressionam diretores e editores até à exaustão, cronistas afastados por serem incómodos e uma multidão de lambotas que prudentemente se cala ou arranja eufemismos para tratar a questão. Tenho em comum com o Mário Três, por facto, trabalhamos num grupo onde nada disto acontece. Felizmente não será o único. No entanto, recentemente, em 2008, já como diretor do Expresso, recusou a publicação de uma crítica literária da jornalista Doris Graça Dias. O Sr. Diretor alegou não se tratar de uma crítica, mas de um ataque ao autor. Justificou-se dizendo ainda que o texto não tinha qualidade mínima para ser publicado, para a crítica faltava-lhe o respectivo enquadramento, por exemplo, onde passa a ação, etc. Foi também ainda pedido a Doris Graça Dias para refazer o texto, mas ela recusou. E a questão que eu lhe colocava, quando disse que publicava a crónica do jornalista Mário Crespo, se não vê nesta afirmação e neste seu texto, nesta sua atitude, uma contradição ou uma falta de coerência na decisão que tomou nesta altura. Queria também pôr-lhe outra questão sobre a descrição que fez do relato do negócio da compra de TVI. Essa sua descrição assenta numa interpretação, disse-o aqui mais de uma vez, dos factos, e é uma interpretação que o seu diretor e os seus jornalistas fizeram. Aliás, referiu várias vezes que essa opinião tinha como base a observação e a análise que faz do calendário de vários eventos, reuniões, jantares, etc. A questão que lhe coloco é se nos pode apresentar alguma prova concreta, objetiva, não especulativa, que não resulte apenas de uma interpretação cronológica de um conjunto de eventos. E também se tem algum relato de fonte credível que lhe possa dar essas garantias para essa adoção. E faço essas perguntas porque lhe podia citar aqui vários textos em que vários dos protagonistas desse negócio negam e negam essa sua convicção e dizem que não foi assim que sucedeu. Por último, o senhor jornalista rotulou, já por mais de uma vez, neste texto, mas também na sua intervenção hoje, que existe e separa a comunicação social entre jornais independentes e amigos e jornais não independentes e inimigos. Ora, esses órgãos de comunicação social que considera como não independentes, isto é, para mim, uma afirmação muito relevante. E gostaria que me pudesse esclarecer quais são os órgãos de comunicação social que não são independentes ou que são inimigos e, já agora, quais são os critérios que usa para essa classificação de órgãos de comunicação social amigos e inimigos. Por último, queria, e vou já terminar, que
eu peço-lhe exatamente concluir.
Já terminar, Sr. Presidente. Referiu a citação de alguns órgãos de comunicação social ou jornalistas que não conseguem desenvolver o seu trabalho em Angola. parte do princípio que, com essa afirmação, existem vários órgãos de comunicação social que não são objeto dessa discriminação e que podem desenvolver o seu trabalho livremente em Angola. É público que o Jornal Sol tem, inclusive, uma edição disponível em Angola. Como justifica essa diferença? Como justifica essa discriminação? De que forma considera que a estrutura acionista de um órgão de comunicação social pode influenciar essa discriminação?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Jornal Expresso para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Pereira. A primeira questão, agradeço-lhe bastante, porque temos que fazer aqui uma distinção. Eu não sei se Doris Graça Dias é jornalista, em primeiro lugar, mas não interessa para o caso. Ela colaborava pontualmente... Diga? Exatamente. Ela escrevia pontualmente críticas literárias no Expresso. Ela escrevia críticas pontuais literárias no Expresso. E escreveu uma crítica, que eu não considerei uma crítica, a um livro do Miguel Sousa Tavares, onde não respondia a nenhum dos critérios. Repare que isto não é uma crónica livre. É uma coisa que é, o jornal tem que fazer críticas literárias. E nessas críticas literárias é suposto perceber-se qual é o enredo e de que é que trata o livro. E a verdade é que a crónica não dizia uma única vez de que é que trata o livro. E devo-lhe dizer, a crítica não dizia uma única vez de que é que trata o livro. E a questão era esta, porque haveríamos nós de publicar, dentro do espaço da crítica literária, uma crítica que não dizia sequer de que é que tratava o livro. Agora, Sr. Deputado, foi ouvido o Conselho de Redação, a diferença, e foi decidido não publicar essa crítica. A senhora dona Doris Graça Dias queixou-se de censura em todo o lado. Eu pedi-lhe para ela alterar e escrever, e repare que aqui não é um caso de atualidade, é uma crítica de um livro, pode ser esta semana ou para a próxima, e ela recusou-se. Recusou-se. Eu gostava que... Eu sei onde é que está o Mário Crespo, não sei onde é que está a dona Doris Graça Dias neste momento a exercer a sua capacidade crítica fabulosa. E acho, aliás, que fiz alvo de uma campanha dela, nunca respondi, nem me interessa nada. Mas acho que é uma coisa completamente diferente. Mais, ela como crítica literária nem sequer fazia parte das pessoas que regularmente escreviam no jornal. Não tem nada a ver com uma coisa. Um cronista regular escreve todas as semanas. Se o Sr. Deputado me perguntasse se eu alguma vez tinha tirado um artigo do Henrique Raposo, ou do Daniel Oliveira, ou do Miguel Sousa Tavares, ou do Fernando Madrinha, ou de tantos outros artigos que eu publico, e às vezes concordo, e outras vezes não concordo absolutamente nada, e às vezes até acho, felizmente, e até acho às vezes que são injustos, com certeza, com o Sr. Deputado, acho que felizmente eu nem sempre concordo, e eu também acho que é bom para o jornal eu não concordar, Sr. Deputado, porque se um jornal só saísse aquilo que eu concordava, o jornal perdia muito, e estamos de acordo, Sr. Sr. Agora, há uma outra questão que me pergunta... Senhor Deputado, se o Sr. Deputado está a perguntar a mim, eu respondo.
Senhor Deputado, eu, como sabem, se entrarem em diálogo, não só esta audição perde aquilo que é o essencial, que é a capacidade das pessoas entenderem o que está a acontecer, quer em termos de transmissão não vai passar nada do que o Sr. Deputado diz e depois também não se percebe a resposta porque não se percebe qual é que é a pergunta. E, portanto, eu pedi aos Srs. Deputados para colocarem as questões sempre quando estão no uso da sua palavra e usar partes, obviamente, parlamentares são normais. Agora, interferir na resposta, depois perde-se completamente o entendimento da resposta, nomeadamente na transmissão que está a ser feita desta audição. Eu devolvo a palavra ao Sr. Diretor do Jornal Expresso para continuar as suas
questões. Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, e passava à segunda questão que me ponha, se nós temos alguma prova. Sr. Deputado, os jornais podem ter provas, mas raramente têm provas que possa aqui mostrar-vos. Nós temos fontes. Nós não podemos revelar essas fontes. Os jornais vivem da credibilidade. O Sr. Deputado, eu digo-lhe assim, eu as fontes que tenho, e são cruzadas, e não é só uma, e não são duas, e foram em Portugal e foram em Espanha, dizem isto. Essas fontes não foram fontes que me tenham dito isso agora, quando a questão se tornou importante. Disseram-me quando a questão nem sequer era importante. E não foi a mim, foi a várias pessoas. Quando a questão nem sequer era importante, Sr. Deputado. É isso que me dá a garantia. É que a gente tem esta informação quando a informação não era sequer relevante. Depois da informação ser relevante, eu sei que há muita contaminação. Mas antes da informação ser relevante, ou seja, quando a ninguém parecia mal
que se tivesse reunido o Dr. Granadeiro e mais o Dr. Sócrates ou com o engenheiro Sócrates tivesse falado com o engenheiro, com o Dr. Presidente do Governo Zapatero, desculpe que agora já não estava a baralhar, quando nada disto parecia ter qualquer problema, andávamos nós a saber disto. E, portanto, não há aqui grande coisa. Agora, se me pergunta assim, tem uma prova assim, mas não sei o quê. Senhor Deputado, não tenho uma prova assim. Tenho a prova que os jornalistas, no geral, têm, é que falam com fontes e, com base nessas fontes, publicam. Veremos no futuro. E eu devo-lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade. Eu só fui desmentido pessoalmente na minha vida uma vez e foi pelo Dr. Azeredo Lopes, o que é uma ironia do destino. E dediquei metade da minha crónica a pedir-lhe desculpa. Eu digo-lhe aqui que se eu estiver enganado, eu posso vir, onde os senhores deputados quiserem, pedir desculpa. Porque o Expresso pede desculpa quando se engana. Não quer ter razão sempre. Mas eu só lhe digo uma coisa. Só fui desmentido uma vez, senhor deputado, em 30 anos de carreira. E foi, ironicamente, pelo Presidente da ERC. É verdade. E eu pedi-lhe desculpa porque ele me pediu, aliás, muito educadamente, que me fez ver que eu estava errado. E estava. Essas coisas. É a vida. O senhor deputado também disse que eu referia jornais que não são independentes e perguntou-me que jornais são esses. Amigos e independentes. Senhor deputado, vamos lá ver. Há aqui, eu não quero ter um independentómetro, nem um amigómetro, nem um... Mas eu sei como é que as coisas funcionam. Ou seja, se nós... Deixe-me dizer-lhe... Não sei se posso dizer isto, porque há aqui um problema de violação de fontes que eu tenho que pensar bem naquilo que lhe vou dizer. Mas repare uma coisa. O senhor deputado, com certeza, lembra-se de um caso que abalou o verão passado, com umas escutas que o governo faria à presidência da República e que, aliás, no Expresso chamámos Silly Gate, com bastante propriedade, penso eu, é essa a questão. Sabe que ao Expresso chegou um mail que nós nos recusámos publicar. Sabe que nós nos recusámos publicar. E fizemos muito bem. Eu posso ler o Código de Conduta e explicar-lhe porquê. E o Código Deontológico e explicar-lhe porquê. Mas há jornais que publicam. Senhor deputado, eu não estou a dizer se os outros fazem bem ou mal. Eu acho que tudo isto é possível e que a liberdade é isto. É haver jornais que têm mais cuidado e jornais que têm menos cuidado. Eu não sou presidente da ERC, nem estou aqui armado em turquemada da independência. Senhor deputado, agora que isto é visível, que há jornais que... Senhor deputado, eu cada vez que escrevo, vou ver os comentários, até para responder a leitores, há muitos leitores que acham que eu estou ao serviço do PSD. Eu não estou! Mas eles estão convencidos. O que é que eu lhes faço? Quer dizer, o que é que eu faço? Mando para lá coisas. Eu nunca fui de PSD, nunca fui, repito, mil vezes. E a maior parte das vezes que votei, não votei no... Ou que não votei no PSD. Portanto, quer dizer, não vale a pena. Agora, nós olhamos para a realidade, e a realidade é esta. Quando me pergunta se eu, em Angola há pessoas que trabalham livremente, pelos vistos há. Senhor deputado, pelos vistos há jornais que têm edições em Angola e tudo. Pergunta-me, porquê é que nós não temos? Senhor deputado, se calhar é porque dizemos a verdade. Se calhar é porque dizemos a verdade. Eu próprio fiz várias reportagens em Angola no tempo da guerra. Cobri as primeiras eleições em Angola em 1992, as primeiras que foram falhadas e que acabou, aliás, num banho de sangue. E eu sei o que é ser pressionado. Não falámos dessas pressões. Sei o que é estar com uma pistola apontada à cabeça a dizer se voltas a escrever assim dou-te um tiro. Isso é que são pressões, verdadeiramente. E dessas não temos cá, senhor deputados, demos todos graças por essa grande... Que estamos num sítio civilizado e dessas pressões não temos. Mas eu sei também o que são essas pressões. Mas repare uma coisa, não é dizer o Henrique Monteiro não entra, a Cândida Pinto não entra, ou o Jorge Araújo não entra, ou não sei quantos não entra. É, não entra ninguém do grupo empresa. Não entra ninguém do grupo empresa. Agora, se me pergunta assim, acha que a estrutura acionista pode... Senhor deputado, eu sobre a estrutura acionista do Sol, devo dizer o seguinte, desconheço. Não sei qual é. Eu sei que foi aqui distribuída uma fotografia, não tive acesso à fotografia. Não sei qual é a estrutura acionista do Sol. Nem sei se a estrutura acionista do Sol é importante para aquilo que o Sol, neste momento, está a fazer e para a estratégia editorial. Não conheço a estrutura, não sei... as linhas com que o jornal se cose. A única coisa que eu sei é que, e isso aí devo dizer que eu digo com uma certa alegria, é que o jornal foi lançado para ultrapassar o Expresso em 3 meses, depois em 1 ano, e depois nunca ultrapassou, e portanto lá está no seu lugar, e nós estamos no nosso, e acho que estamos bem assim.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Cecília Meireles.
Eu gostava só para terminar de voltar à questão da publicidade. Já nos disse que qual era o peso das receitas da publicidade no caso do seu jornal, mas aquilo que eu gostava de lhe perguntar e aquilo que nos tem interessado, foi falado já aqui nesta comissão, mas já tinha sido falado antes do início destes trabalhos, da utilização por parte do Estado da publicidade como forma de pressão, ou dessa possibilidade. Sendo que quando falo em Estado, não estou a falar só em Estado diretamente, mas também em empresas públicas ou grandes empresas participadas pelo Estado. O que eu lhe queria perguntar era se, em números redondos, sabe qual é o peso, no caso do Expresso, mas também no caso de outros órgãos de comunicação social, no mercado, qual é o peso comum da publicidade proveniente, quer do Estado, quer de empresas públicas, quer de empresas participadas pelo Estado, no total das receitas publicitárias. E também gostava de voltar a pegar numa frase que disse, numa das suas frases que citou no início desta conversa, que foi de privilegiar os jornais amigos, de uma estratégia de privilegiar os jornais amigos. Eu gostava de saber se nos pode dar alguns exemplos concretos desse tipo de privilégios e se a publicidade pode ser utilizada como um privilégio para alguns jornais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Sr. Dr. Henrique Monteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Eu devo-lhe dizer que eu acho que há pouco já referi isso, mas volto a referir. Eu não tenho, e a minha administração, felizmente, poupa-me esses pormenores, qualquer noção de qual é a flutuação do investimento publicitário. Sei quem são os maiores anunciantes, pela circunstância que todos os anos fazemos um almoço com os maiores anunciantes, eu vou lá. Mas depois não faço a menor ideia. Se me pergunta sobre a publicidade de empresas do Estado e ligadas ao Estado, não faço. Posso lhe dizer que é pouca, porque a gente quer sempre mais. Porque mais publicidade são mais páginas e é mais informação e tudo isso. Porque temos rácios do número de páginas ligados ao número de publicidade, como todos os jornais que são geridos e que têm que viver com os seus próprios meios. Mas posso lhe dizer assim genericamente é pouca, porque devia ser mais, mas não, sinceramente não lhe sei responder isso com verdade, no caso do Expresso. Eu quando falo em privilegiar jornais amigos, e eu pus este amigos entre aspas, porque muitas vezes nós temos pouco espaço e temos que dizer isso também ainda respondendo ao Sr. Deputado Rui Pereira, que há pouco não... Eu pus esses amigos entre aspas, note-se bem, porque não quer dizer que os jornais sejam amigos, quer dizer, é entre aspas, porque é só para se perceber melhor a ideia em 7 ou 8 letras, é uma contingência. E eu, quando falei disso, falei em relação a notícias. E já aqui disse que nós temos, muitas vezes, perguntas feitas que acabam por ser respondidas com damage control noutros jornais. Se a publicidade pode ser utilizada nisso, eu vi um artigo, salvo erro, que saiu na revista Sábado, em que tinha alguns dados sobre isso e que, aparentemente, havia organismos de Estado que anunciavam mais nos jornais e menos noutros jornais, mas não sei nada que os senhores deputados também não possam saber com esse artigo, não sei.
Obrigado, Sr. Diretor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por lhe agradecer, porque acho que as suas respostas têm sido respostas claras, tem-se baseado em factos e tem feito questão de distinguir quais são os factos que tem conhecimento da sua opinião. Tem sido bastante esclarecedor e também é verdade que a maneira como nós conhecemos o mundo é sempre necessariamente uma interpretação que fazemos dos factos a que temos acesso. As interpretações que têm feito, julgo que me aparecem a mim, julgo que não será só a mim, mais como lógicas do que como especulativas, e por isso agradeço bastante essa sua clareza e a forma como não tem fugido às questões. E uma vez que já nos disse bastante sobre os factos de que tem conhecimento sobre a interferência do governo em órgãos de comunicação social, e agradeço-lhe a clareza com que o fez. Eu passava agora a uma outra pergunta, que não estando diretamente ligada a esta, cabe também, ou caberá até a esta comissão em particular, primeiro analisar, que é que mecanismos seriam necessários na comunicação social para acabar com esta opacidade de que fala, ou seja, como podemos nós, num contexto em que as receitas de publicidade estão a cair, em que o peso do Estado anunciante é cada vez maior, um contexto em que o peso das empresas grandes anunciantes é, portanto, também cada vez maior. Que mecanismo, que, se tem sugestões, se há mecanismos que lhe aparecem como necessários para tentar e para conseguir, espera-se, uma autonomia das direções de jornais, face tanto às administrações como às pressões económicas dessas administrações e a quem pode exercer pressão sobre as administrações. Que mecanismos? Já falámos nesta comissão de assuntos como os conselhos de redação, já falámos dos vínculos dos jornalistas, já falámos da clareza e da transparência das regras de publicidade do Estado, dos institutos e das empresas por ele participadas. E gostaria também de ouvir a sua opinião, uma vez que tem escrito sobre isso, sobre esta necessidade de combater a promiscuidade e a opacidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Diretor do Jornal Expresso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Faz-me uma pergunta que é talvez a pergunta mais difícil que me fizeram até agora. Que mecanismos é? Olha, Sra. Deputada citou aí alguns. Eu agradeço, aliás, as suas palavras simpáticas iniciais e agora não é para devolver, mas também vou citá-la. Já disse aí alguns que me parecem importantes. A questão dos conselhos de redação parece-me importante. Os conselhos de redação são praticamente uma invenção portuguesa, tenho ideia, da lei de imprensa, que foi feita logo em 1975, salvo erro, pelo Dr. Francisco Balsemão e pelo Dr. Alberto Arões de Carvalho, que eu tenho a honra de conhecer os dois bastante bem. E depois tem vindo a ser modificada ao longo dos anos, naturalmente, e em alguns pontos melhorada, noutros pontos não direi tanto, mas os conselhos de redação parecem uma parte importante disso. Parece-me também a transparência de procedimentos. E até lhe digo mais, eu penso que o Estado devia ter, e não tem, olha, começar pela justiça. Que não falámos aqui da justiça, onde é uma opacidade total, porque a gente, quando está a falar de Estado, está sempre a pensar no governo, depois esquece, há muito. Não tem meios de comunicar facilmente e de passar informação legalmente para os jornais, ter alguém que responda às perguntas dos jornalistas. Os meios de comunicação social hoje são algo de importante nas sociedades, e as sociedades não podem viver sem eles. Devo-lhe dizer, por exemplo, a exemplo de países como a Inglaterra, os próprios ministérios têm responsáveis para falar com os jornais que não mudam de acordo com a flutuação ou de acordo com o governo que lá está. Ou seja, o ministro leva um assessor político, mas há um assessor de imprensa não político que lida com a comunicação social em termos formais. Quer dizer, a gente pergunta uma coisa, olha, quantas escolas há? E não tem que ir perguntar ao assessor político. Ou, as escolas já têm todas banda larga? Foi uma pergunta que também ficou sem resposta. E não é preciso perguntar ao assessor político. Há um assessor que é um assessor do próprio Ministério, como aliás, eu penso que tudo isso se devia rever. E aquela frase do engenheiro Guterres, que tinha um efeito positivo, penso eu, que era no jobs for the boys, infelizmente depois não veio a ser bem assim, e o que se vê é que, não foi a partir daí, mas quer dizer, continua a haver, e há cada vez mais, até parece. Portanto, as questões da propriedade, a propriedade ser transparente, de facto, como diz a lei. Eu devo-lhe dizer uma coisa, nós temos uma boa lei, temos uma má regulação, e temos algumas coisas que estão na lei, que são, ou que já, e que estiveram previstas nas alterações do Estatuto do Jornalista, que a mim me pareciam mal. Quer dizer, há várias coisas que podem ser melhoradas, mas, no geral, eu penso que se o país, todo o país, tivesse mais respeito por aquilo que é a comunicação social, a começar no Procurador-Geral da República, que não é nada claro, no Supremo Tribunal de Justiça, que não tem uma relação clara. Há muito poucos órgãos do Estado que tenham relações claras com a comunicação social. Porque os senhores deputados, e muitas vezes os políticos queixam-se, violação de segredo de justiça, violação de segredo de justiça. Mas Portugal é o país que tem mais segredo de justiça no mundo. Eu não conheço, não sei, do mundo não estou a exagerar, mas não conheço nenhum país, nem a Inglaterra, nem a Espanha, nem a França, que tenha tanta coisa em segredo de justiça há tanto tempo. Os senhores lembram-se do caso dos Sobreiros, ou a Operação Furacão, não sei o quê. Está tudo em segredo de justiça.
Quer dizer, isto é uma sociedade de opacidade. Portanto, eu acho que se os senhores deputados perguntam há ou não há liberdade de expressão, na pergunta sim ou não, a pergunta é sim. Agora, há, mas é imperfeita. Eu acho que os senhores deputados têm uma oportunidade, permitam-me e modéstia de estar a fazer sugestões, porque sabem melhor que eu o que é que devem fazer, mas têm a oportunidade, a partir de comissões como estas, de contribuir e muito para a melhoria da transparência. Isso parece-me que sim. Não sei se considera respondido, senhor deputado.
Acho que está respondido. Senhor deputado João Oliveira, para a última questão a colocar ao senhor diretor João Expresso.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor diretor, vou-lhe colocar apenas duas questões que julgo que são muito simples. Vou fazer mais uma vez referência aqui a um editorial que já foi referido várias vezes para ler esta frase. As formas utilizadas para esta operação, portanto a operação sobre da TVI, da compra da TVI para a PT, e também relacionados com o controle do grupo empresa e da eventual alteração da direção do público, são de modo a que repensemos o modo como o Governo pode interferir em grandes empresas como a PT ou em bancos como o BCP e, através destes, em quase todos os setores da vida nacional. Portanto, isto é uma frase desse editorial do Expresso que já aqui foi referido. O senhor hoje aqui referiu também a necessidade de se conhecer exatamente quem são os proprietários dos órgãos de comunicação social, para também se poder aferir das condições de independência desses mesmos órgãos de comunicação social e de independência da informação publicada. Portanto, fazendo aqui uma ligação entre a propriedade dos meios e a independência da informação e a independência dos órgãos de comunicação social. Mas depois, o que é curioso é que todos os seus colegas, e o senhor hoje também já o disse, depois dizem que o acionista nunca me proporcionou. Eu nunca fui proporcionado por qualquer acionista, por qualquer dos proprietários do órgão de comunicação social que eu dirijo. E, de facto, só naquelas séries americanas, como o CSI, é que é possível que um polícia com uma espécie de laboratório confronte um suspeito e ele confesse imediatamente que cometeu o crime e explique como é que o cometeu. E nós não estamos à espera, obviamente, que nenhum diretor de um órgão de comunicação social venha aqui dizer eu sou pressionado pelo acionista, então sou pressionado pelo meu patrão, fui pressionado nesta ou naquela notícia para condicionar esta ou aquela investigação, para tomar esta ou aquela decisão. Agora, gostava era de perceber como é que faz esta ligação. Portanto, assumindo que não é pressionado, como é que esta ligação se processa? Portanto, como é que a propriedade dos órgãos de comunicação social pode condicionar a independência desses mesmos órgãos e da informação que é publicada? Segunda questão. Mais uma vez a referência aos jornais amigos e aos jornais que o Governo não domina. Porque este é outro problema, quer dizer, no país toda a gente tem uma ideia de que há jornais que até publicam uma informação, órgãos de comunicação social, para não limitar isto aos jornais, órgãos de comunicação social que até dão alguma publicam informação e divulgam informação mais ao jeito do Governo, há outros que procuram desmascarar mais aquilo que o Governo vai fazendo, e portanto, mas vivemos todos nesta nebulosa, em que toda a gente suspeita que isto é assim, toda a gente faz afirmações até que isto é mesmo assim na prática, mas depois, quando confrontados com esta situação, ninguém sabe dizer o que é que é. E como o senhor escreveu, fez esta referência em concreto no editorial, a jornais amigos e a jornais que o Governo não domina, gostava de saber como é que faz essa distinção na prática, gostava de saber como é que se percebe em concreto quem é que são os jornais amigos, quem é que são os jornais que o Governo não domina. Também para percebermos como é que são de facto, como é que funcionam de facto esses instrumentos para dominar uns, para que não permitem dominar uns, mas que permitem que outros sejam amigos, e para perceber se afinal há mesmo alguma ligação nesta coisa toda dos grupos económicos e com os órgãos de comunicação social.
Concluo-se, então. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra, então, para as últimas respostas ao Sr. Dr. Henrique Monteiro. Senhores deputados, eu dei a palavra ao nosso convidado para responder e, portanto, peço que guardem em silêncio para ouvirmos as respostas.
Sr. Deputado, do PC, Partido Comunista. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Já teve uma parte a dizer que, à exceção do Avante, eu vou-lhe dizer... Sim, de todos esses. Mas deixe-me só dizer-lhe que a propriedade e a independência do órgão de comunicação social está ligada de que modo? Porque, no fundo, foi isso que me perguntou. Não é preciso o diretor vir dizer... Não há nenhuma contradição. Os diretores, no limite, podem dizer eu nunca fui pressionado. Os diretores foram escolhidos pela administração. Portanto, se os diretores estiverem alinhados com a propriedade, não precisam de ser pressionados para terem enviesamento. Eu não sei se me faço entender, Sr. Deputado. Pronto. E então o que eu lhe digo é assim. Como o Sr. Deputado conhece quem manda no meu jornal, em termos de propriedade do meu jornal, pode achar de que modo...
de que modo se eu sou enviesado ou não. É só isso que eu lhe peço. E é isso que eu peço aos outros jornais todos. Naturalmente, como o senhor deputado compreenderá, quando eu digo como pode interferir em empresas e em bancos, é porque eu também escrevi uma crónica, os senhores deputados foram muito à internet, foram um pouco ao papel. Eu também escrevo no papel. Aliás, agradecia até porque no papel custa 2,95€ e na internet é de graça. Eu percebo a vossa preferência, mas a minha é outra. E eu, no papel, a última crónica que eu escrevi na página 3 do Expresso, dizia o seguinte, como é possível, e digo aqui porque, como é possível, o mesmo Estado que paga a um técnico assessor principal da administração pública, não sei quanto, 2.800€, ou uma coisa nesse domínio, depois, quando tem um representante numa empresa, acho normal ele ganhar 21 anos do ordenado do técnico assessor principal. Onde é que está o Estado? Está tomado pelos partidos. Foi isso que eu disse. O Estado está tomado pelos partidos. Não é pelo Partido Socialista, é pelos partidos todos. Eu não sei se são todos. Eu já sei que o senhor está a dizer que... Oh, senhor deputado, mas eu já tenho cabelos brancos, sou do tempo em que também estiveram lá, não? Não sou... A questão é esta. E, portanto, o que eu quero dizer é que há que criar regras claras na administração pública para tornar a administração pública claramente independente. É isso que eu quero dizer. E o que eu quero é que o Estado não tenha tanta interferência, ou não tenha a possibilidade de ter tanta interferência, nas questões concretas da administração pública, porque uma coisa é a condução política da administração pública, a condução política do país. Que isso é um governo que é eleito e, naturalmente, tem legitimidade, e, neste caso, o governo que tem essa legitimidade é o governo do Partido Socialista, liderado pelo engenheiro Sócrates, isso está a casa arrumado, é isso. Agora, daqui... para ter interferência em tanta coisa como tem, há um grande passo. Há um grande passo. E é por isso que eu proponho, e que eu acho, e que eu defendo, que a administração pública deve ser mais independente do governo e deve ser menos permeável às flutuações políticas próprias das democracias, em que os governos, felizmente, vão alternando e vão mudando. E do mesmo modo, se o Estado tem estes tentáculos em grandes empresas, se o Estado pode condicionar bancos, os bancos podem condicionar empresas se forem credores dessas empresas. O senhor deputado sabe isso perfeitamente. E, portanto, é por aqui... Não percebi isso.
Só os esclarecimentos.
Quando o Estado não condiciona, não há condicionamento. É isso que quer dizer?
Senhor deputado, quando o Estado não condiciona, pelo menos já temos uma vantagem, não há condicionamento do Estado. Agora, pode haver outros, mas do Estado não há, quer dizer. Agora, se o senhor deputado quer uma sociedade absolutamente perfeita, e eu sei que quer, mas eu acho que não vai conseguir. Senhor deputado, eu já tive a minha juventude como marxista-leninista. Senhor deputado, só para acabar, quando me pergunta dos jornais, eu já lhe disse há bocado, quer dizer, toda a gente sabe e toda a gente vê. Eu acho que não há mal nenhum, não é crime nenhum em haver jornais que preferem, ou diretores de jornais, porque também não estou aqui a insinuar que esses jornais são amigos, entre aspas, digamos, devido a pressões da administração, porque pode ser uma opção da própria redação, ou da própria direção, ou de quem for. Não há mal nenhum nisso. O mal não é em haver jornais que gostam do engenheiro Sócrates, muito, jornais que gostam, mais ou menos, jornais que são indiferentes, jornais que odeiam, jornais que não gostam, quer dizer, há várias gradações, e quem diz o engenheiro Sócrates diz qualquer partido. O mal não é esse. O mal é o Estado, porque se trata do Estado. Não tratar os jornais todos de forma igual. Esse é que é o mal, senhor deputado. Porque, eu acho que o Partido Comunista, enquanto partido e organização, tem o direito de tratar os jornais como bem entender, porque o Partido Comunista há de pertencer aos militantes do Partido Comunista e ao seu Comitê Central e por aí fora. Agora, o Estado pertence a nós todos, senhor deputado. Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. A questão para mim é só essa, não é mais nenhuma.
Muito obrigado, senhor doutor. Só um momento, senhores deputados. O senhor deputado,
não sei se a palavra. Eu gostaria de entregar ao senhor jornalista aqui presente, Henrique Monteiro, um take que eu tenho aqui da Lusa, segundo a qual, uma declaração do Sr. Dr. Henrique Granadeiro, segundo a qual eu, presidente do Conselho de Administração da EPT, confirmo-lhe formalmente que não propus, nem informei, nem dei conhecimento a nenhum membro do Governo, nem pessoal, nem por escrito, nem por telefone, de qualquer iniciativa da EPT, da direção da Média Capital. Gostaria de fazer chegar, obviamente não há tempo a perguntar ao Sr. Jornalista se esse Dr. Henrique Granadeiro está a mentir ou não.
Eu presumo que o Dr. Henrique Monteiro também, e o jornal que dirige também é signatário, também tem o serviço da Lusa, mas de qualquer maneira fica entregue. Senhores deputados, eu queria, em nome, obviamente, de todos os senhores deputados, agradecer a enorme liberdade, disponibilidade, permitem-me que lhe diga, em alguns casos, coragem, com que o Sr. Diretor do Jornal Expresso hoje aqui respondeu a todas as questões, sem exceção, que foram colocadas pelos senhores deputados. Muito obrigado em nome desta comissão. Eu vou interromper a nossa sessão por um ou dois minutos para acompanhar o Dr. Henrique Monteiro à porta, e já está, penso eu, cá no Palácio, o nosso próximo convidado, o Dr. Paulo Penedos, e depois trá-lo-ei imediatamente para prosseguirmos os nossos trabalhos.
Está bem.
Senhores deputados, vamos então reiniciar os nossos trabalhos, começando por agradecer ao Dr. Paulo Penedos a sua presença aqui hoje entre nós e dar testemunho também da total disponibilidade que, desde o primeiro momento, quando o contactei, manifestou para estar presente, a convite desta Comissão Parlamentar, estar presente na audição e para responder a todas as questões que os senhores deputados lhe queiram colocar. Agradeço-lhe, em nome da Comissão, essa sua total disponibilidade. Vamos iniciar. O Dr. Paulo Penedos está também já familiarizado com os modos como os nossos trabalhos estão organizados. Vamos começar pelo partido requerente, neste caso o PSD. Dou a palavra ao senhor deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu reforço os cumprimentos que o Sr. Presidente aqui já que trouxe de agradecimento ao Sr. Paulo Penedos pela sua disponibilidade e gostaria de colocar algumas questões, sendo a primeira, julgo que de forma natural, sobre o negócio não concretizado de compra da TVI, ou da Mídia Capital, para ser mais concreto, por parte da PT. E a primeira pergunta, é no fundo pedido num relato, é a primeira questão que lhe está a ser colocada, portanto acho que me parece adequado pedir-lhe um relato tão exaustivo quanto possível sobre o seu envolvimento e sobre o seu conhecimento do negócio em si. Mas, independentemente desta questão um bocadinho mais aberta, em que deixo um pouco ao seu critério relatar os factos de que conhece e em que esteve envolvido mais, de forma mais concreta, queria colocar-lhe quatro questões mais diretas, desde já. E a primeira tem a ver com o seguinte. O PSD tem tido o cuidado de não trazer para esta discussão qualquer citação ou qualquer referência, as escutas têm vindo a ser publicadas nos jornais ou notícias a propósito dessas transcrições. E quer dizer, queremos manter esse registro. Contudo, um dos nossos convidados, é só por isso que eu abordo esta questão, um dos nossos convidados que aqui esteve, o Dr. Armando Vara, que, em algumas perguntas um pouco mais incómodas, se escudou no Segredo de Justiça e no sigilo bancário, cirurgicamente citou uma escuta transcrita no jornal Sol. Ou melhor, uma escuta não, peço desculpa, um título que depois, não tinha nada a ver com o que estava na notícia, dizendo expressamente que nunca tinha falado com o Dr. Paulo Penedos, e é por isso que trago esta questão aqui, nunca tinha falado com o Dr. Paulo Penedos sobre este mesmo negócio. A minha pergunta é esta, e uma vez que a questão foi assim colocada, e sabendo nós que nunca falou com o Dr. Armando Vara, pelo menos na versão do próprio, pergunto-lhe com quem falou sobre este negócio, e particularmente se abordou com alguém as vantagens partidárias de uma alteração editorial, de uma eventual alteração editorial na TVI. Se nos puder responder, evidentemente, para entendido. Aliás, todas as questões passam desse pressuposto, como é óbvio. Em segundo lugar, quando e como soube do final do jornal da extinção, do jornal de sexta-feira da TVI? Terceira questão, quando e como soube, a mesma questão, do afastamento, da intenção de afastamento do diretor-geral da TVI, José Eduardo Muniz? Quarta e última sobre esta questão, sobre este tema. Se lhe parece, sendo uma pessoa que esteve minimamente a acompanhar todo o processo, se acha plausível que, esteve a acompanhar designadamente como prestador de serviços da PT, se acha plausível que um primeiro-ministro, não soubesse da existência desta tentativa de negócio, quando no dia 24 de junho, aqui no Parlamento, disse que não tinha qualquer tipo de informação sobre a realização deste negócio. Por último, uma questão que eu diria lateral, na medida em que aparentemente não tem diretamente a ver com aquilo que aqui nos traz, no fundo, que é a liberdade de expressão e a eventual tentativa de influência nos órgãos de comunicação social, de forma direta, mas tem uma correlação indireta, digamos assim, nomeadamente sobre a utilização de uma grande empresa onde o Estado tem uma golden share, como a EPT, para fins meramente partidários, ou de interesse partidário, pelo menos. E refiro-me àquilo que tem vindo a ser noticiado sobre, a coincidência temporal entre o negócio celebrado por uma participada da PT, Tagus Park, com o futebolista, o ex-futebolista Luís Figo, e com o apoio público que foi dado no mesmo dia por este cidadão ao engenheiro José Sócrates em pré-campanha eleitoral. E a pergunta é um pouco a mesma do início, é qual é o seu conhecimento deste tipo de coincidência, portanto, dos dois, dizer dois negócios será incorreto, mas do negócio e da outra manifestação de intenção eleitoral por parte de Luís Figo, e qual o seu envolvimento, digamos assim, em todo este processo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, esta última questão não se inscreve no conteúdo destas audições e, portanto, obviamente que pedi aos Srs. Deputados para não colocarem questões que não estejam inscritas naquilo que é o objeto destas audições. Estamos a tratar dos problemas de liberdade de expressão e condicionamento ou não da comunicação social e essa questão, no meu entendimento, não é uma questão lateral à qual o nosso convidado poderá ou não querer responder. Mas eu pedi aos Srs. Deputados para não se desviarem do objeto da comissão. Sr. Deputado, queria acrescentar só uma coisa?
Eu, evidentemente, que aceitarei a interpretação da mesa e, como é óbvio, o nosso convidado responderá naquilo que entender e da forma que entender, como é evidente. Apenas para justificar, porque nós temos tentado ser bastante rigorosos desse ponto de vista. É apenas porque, no que diz respeito a este condicionamento da liberdade de expressão, há uma suspeita de que foi utilizada a PT para este efeito. Evidentemente, para nós é um dado importante perceber se a PT, de facto, estava ou não a ser instrumentalizada do ponto de vista partidário. E é apenas nesse sentido. Mas respeito, evidentemente, aquilo que seja a opinião da mesa.
Não? Sim, Sr. Deputado. Eu percebo também a sua ligação, mas acho que na resposta às outras questões pode ou não ficar claro daquilo que o Dr. Paulo Penedos nos diga, qual é o entendimento que ele tem sobre o envolvimento ou não envolvimento da PT numa operação de condicionamento. Dou então a palavra ao Sr. Dr. Paulo Penedos.
Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu queria aproveitar, antes de iniciar a minha intervenção, por agradecer e cumprimentar todos. Agradecer esta oportunidade que me é dada de, na Casa da Democracia, prestar esclarecimentos sobre factos relativamente aos quais tenho visto o meu nome envolvido. E esta é verdadeiramente a primeira oportunidade que eu tenho, com algumas limitações que já vou explicar, de fazer alguma luz sobre aquilo que foi a minha real intervenção em todos os factos que têm vindo à lume. Assim sendo, eu gostava de dizer que, quando o Sr. Presidente me contactou a primeira vez, eu ponderei, inclusivamente pedir à Ordem dos Advogados para levantar o seu profissional para que o esclarecimento sobre os factos que têm que ver com o objeto destas audições, para que pudesse ser mais esclarecedor nos esclarecimentos que vou prestar aos senhores deputados. Acontece que, entretanto, eu fui consultar, na sequência de notícias saídas nos jornais, os autos do processo que convencionou designar-se por face oculta, e relativamente ao que tinha saído, havia uma polémica se sim ou não aqueles factos tinham sido objeto de um arquivamento e por isso já não vigoraria o segredo de justiça nem no sentido interno nem no sentido externo, mas de facto, depois de consultar os autos, foi-me solicitado que me vinculasse ao segredo de justiça e por isso tornou-se, de alguma maneira, na parte que diz respeito ao meu sigilo profissional, tornou-se inútil estar a requerer à ordem o levantamento de sigilo. Estão aqui vários colegas e sabem que essa é uma faculdade que nós temos para defesa do bom nome, da honra e da consideração. Tornou-se inútil porque grande parte da matéria que penso que está na base do requerimento feito pelo Grupo Parlamentar do PSD relativamente aos problemas da liberdade de expressão está em segredo de justiça no que a mim me diz respeito. E por isso, eu não estou aqui para me esconder atrás de nenhum segredo, vou procurar responder aos senhores deputados com todo o gosto, sem quebrar três limites que tenho. Por um lado, o segredo de justiça a que me vinculei e a que estou obrigado, como os senhores deputados sabem. Por outro, o sigilo profissional e, compreendido neste, o estatuto de insider, que é o estatuto daquele que é detentor de informação privilegiada numa sociedade cotada, como é o caso da Portugal Telecom. E, por isso, quer por razões legais, quer por razões estatutárias, quer por razões de natureza contratual, tenho estes limites. Mas, por respeito intelectual e pela consideração que esta Comissão e a Assembleia da República merecem, eu vou procurar fazer um exercício de verdade. Sou um profissional responsável e procurarei trazer aqui luz sobre os factos e sobre os meus atos nos limites concretos que acabo de definir. Assim sendo, gostaria de, perante os senhores deputados, e tendo para isso pedido previamente autorização ao senhor Presidente da Comissão, queria fazer uma curta declaração inicial, que no fundo mais não era do que reafirmar alguns dos pontos do comunicado feito em meu nome no passado dia 7 de fevereiro pelo Dr. Ricardo Sá Fernandes. Ou seja, em primeiro lugar, dizer perante a Assembleia da República e com toda a solenidade que isso implica que, como consultor jurídico da Portugal Telecom, como advogado, quer na Portugal Telecom, quer em qualquer outra sociedade, jamais pratiquei qualquer ato que fosse violador dos meus deveres deontológicos, violador da lei, ou que beliscasse ou atingisse valores constitucionalmente protegidos, como é o caso daqueles que estamos aqui a tratar hoje nesta audição. Depois dizer, em segundo lugar, que enquanto consultor jurídico da Portugal Telecom, nunca o seu presidente, Dr. Henrique Granadeiro, pessoa com quem tive o gosto e a honra de ter colaborado primeiro como CEO e chairman, na altura em que ele acumulou as duas qualidades, é quando da oferta da Sonaicom sobre a Portugal Telecom, quer posteriormente nas suas funções de chairman e hoje com a divisão entre o Dr. Henrique Granadeiro e o engenheiro Zé Nalbava, que é o presidente da Comissão Executiva, dizia eu, nenhum nem outro, personalidades que dispensam qualquer tipo de referência da minha parte, mas que eu gostava de dizer porque é justo, no caso do Dr. Henrique Granadeiro, que é uma personalidade, é um português que não pode de maneira nenhuma estar nesta história. O Dr. Henrique Granadeiro tem altos serviços prestados ao nosso país, desde a mais tenra idade, no desempenho de funções de grande relevância. É um gestor de méritos firmados e por isso eu queria dizer, por ser verdade, que nem ele, nem o engenheiro Zé Nalbava, que sendo mais novo como gestor também tem pergaminhos, nem qualquer membro da equipa de gestão da Portugal Telecom alguma vez me pediu ou solicitou que praticasse qualquer ato tendente a influenciar ou de alguma forma participar em atos que de alguma forma beliscassem a liberdade de expressão, o controle ou a manipulação de grupos ou órgãos de comunicação social. Queria que isso ficasse claro. Penso que os senhores deputados e pelo menos os senhores deputados, mas muitas das pessoas que nos estão a ouvir, os senhores jornalistas e todos, pelo menos os que aqui estão, sabem que uma empresa como a Portugal Telecom, que é uma sociedade cotada, que tem rigorosíssimos critérios de gestão, rigorosíssimos critérios de governo de sociedade, rigorosíssimos critérios de escrutínio de todos os seus atos de gestão, é importante dizê-lo porque corresponde à verdade, é impensável que tudo isto se passasse na Portugal Telecom. No que a mim me diz respeito e no que na minha relação com as pessoas com responsabilidades alguma vez me tenham solicitado ou sequer sugerido, eu queria deixar totalmente claro que nunca me foi pedido, o que aliás de resto, de acordo com o que vos disse no ponto anterior, era totalmente inútil, porque se me pedissem para praticar um ato que violasse os meus deveres deontológicos ou a lei, como os seus deputados imaginam, qual seria a minha resposta, e por isso nem me foi pedido e seria, se alguma vez fosse formulado, um pedido totalmente inútil. Isso queria deixá-lo aqui de modo totalmente claro. Em segundo lugar, desejava dizer também, de modo muito claro, que nunca o Governo, através de qualquer membro do Governo, desde o Sr. Primeiro-Ministro, a qualquer Ministro, Secretário de Estado, por interpostos, assessores, adjuntos, membros de gabinetes, nunca ninguém do Governo português me pediu ou sugeriu que praticasse qualquer ato tendente à manipulação ou controle de órgãos ou de comunicação social ou grupos de comunicação social. Queria deixar claro, não só isso, como o assunto nunca sequer foi discutido comigo por ninguém. E quero também dizer que, em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, para além de cumprimentos de circunstância, nunca falei com ele, mais do que, como está, está bom, nunca tive uma conversa com ele que durasse mais do que segundos, nem ao telefone, nem presencialmente. Isso queria deixar totalmente claro. Por fim, queria dizer também, porque nisto tudo, nós, para além de, e neste caso, o que eu me submeto ao escrutínio da Assembleia da República, como disse no início, é aos meus atos enquanto profissional e enquanto jurista, e faço com todo o gosto e com toda a abertura, queria dizer-vos que, apesar de me considerar novo, tenho cerca de 21 anos de participação cívica e política, ao longo dos quais desempenhei diferentes cargos, quer de natureza partidária, quer de natureza institucional. E estão aqui vários jornalistas, e nunca tive o mais pequeno incidente com um jornalista, com um órgão de comunicação social, nunca protestei uma notícia, nunca processei ninguém, nunca tive a mais pequena fricção, o que dá também a medida daquilo que, na minha conduta ao longo destes 21 anos, torna pouco verosímil a fotografia que quiseram pôr de mim como um aprendiz de feiticeiro que andaria a comprar, a vender, a manipular, a colocar e a tirar pessoas. Recuso totalmente essa imagem. Estes 21 anos de participação cívica que tenho, nos quais fui estudante, nos quais fui profissional, toda a vida fui advogado, desde que saí da Faculdade de Direito de Coimbra, e que fiz o meu estágio profissional, nunca tive outra profissão que não fosse advogado, nunca suspendi a minha inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses.
Doutor,
estamos com 8 minutos.
É, pois, mais mas um eu, pouco, porque eu dei uma margem inicial, porque pensei que o doutor, a declaração inicial era aqueles 2 minutos.
Mas também está a responder, penso eu.
Mas eu pedi-lhe, até para haver ritmo nesta audição, o doutor vai ter muitas oportunidades de falar, que entrasse nas questões concretas que foram colocadas, portanto, peço um pouco o ritmo, se faz favor.
Vou entrar. Eu termino dizendo que, para além desses 21 anos, ao longo dos últimos quase 120 dias, em que vi um bocadinho tudo a meu respeito em diferentes órgãos de comunicação social, também não procurei de maneira nenhuma cercear a liberdade de expressão, ameaçar quem quer que fosse, interpor qualquer ação, mover qualquer processo, e por isso a liberdade de expressão para mim não é um valor que está consagrado no ar, é algo que eu na minha prática cotidiana ao longo de muitos anos tenho respeitado e a minha ação assim o ilustra. Entrando e correspondendo ao pedido do Sr. Presidente, o Sr. Deputado Pedro Duarte pergunta-me que conhecimento é que eu tenho em concreto, que tive em concreto, da possibilidade de negócio entre a Portugal Telecom e a Prisa. Bom, respeitando as limitações que lhe disse e que disse a todos os senhores deputados no início, o que lhe posso dizer sobre isso é que o negócio não me suscitou qualquer tipo de surpresa quando fui chamado a profissionalmente praticar alguns atos. Não me suscitou qualquer surpresa, porquanto eram conhecidas e públicas as movimentações, quer em Portugal, quer no estrangeiro, de diversos grupos de comunicação social que estariam em rearranjo. Também eram públicas as dificuldades que o grupo Prisa então tinha para fazer face àquilo que era o serviço da sua dívida, o serviço dos seus compromissos financeiros. E por isso, um negócio que no princípio era um negócio caro, se quiser, a eventual aquisição de uma participação pela Portugal Telecom no grupo Prisa, de repente tornou-se um negócio atrativo. E por isso a mim, não entrando em mais detalhes, o negócio não me suscitou quando fui chamado a sobre ele ter alguma intervenção de natureza profissional, não me criou surpresa. Isto é, a PT não foi comprar uma fábrica de qualquer coisa completamente fora do seu core business. E como é conhecido, a PT tinha tido antes, Sr. Deputado, da oferta da Sonaicom sobre a Portugal Telecom, a PT tinha tido uma empresa chamada PT Multimédia, que tinha vários órgãos de comunicação social. E é na sequência da oferta da Sonaicom que, a título de remédios, os reguladores dizem que têm que separar ativos, o chamado spin-off. E é na sequência desse spin-off que fica uma plataforma, que é a plataforma MEO, que é uma plataforma que estava a começar e para a qual a Portugal Telecom precisava de conteúdos. Precisava de conteúdos em termos de desporto, precisava de conteúdos em termos de produção nacional e, por isso, havia um desígnio estratégico, a partir daí, de potenciar conteúdos para a plataforma MEO. E, por isso, quando o negócio surgiu, a mim surgiu-me como profissional com toda a racionalidade económica. E, por isso, não me suscitou qualquer tipo de apreensão ou de perplexidade, porque eu, que já estava na Portugal Telecom quando se deu a oferta da Sonaicom, e por isso acompanhei todo o processo, desde a OPA até ao spin-off e depois passando pelos desenvolvimentos seguintes da reestruturação do grupo no sentido da sua verticalização, como acontece em muitas empresas do setor, não estranhei que isso tivesse acontecido. Depois, pergunta-me o Sr. Deputado se alguém falou em abordagem de natureza partidária. Não. Eu isso penso que já o deixei claro na minha primeira intervenção. A minha abordagem nestes assuntos é uma abordagem totalmente profissional. O Sr. Deputado conhece-me há muitos anos e muitas pessoas que aqui estão conhecem-me há muitos anos e, por isso, uma coisa é a minha inserção como cidadão e a minha participação cívica e política, outra coisa é a minha atividade profissional. Nunca misturei as coisas, nunca confundi chapéus. Quando estou a fazer uma coisa de natureza política, empenho-me, como é conhecido, quando estou no exercício da minha profissão, na defesa dos interesses dos meus clientes. Também me empenho da maneira que penso que é conhecida. Em relação à pergunta, quando soube do fim do Jornal Nacional da TVI, soube quando toda a gente soube. Não tive nenhum conhecimento privilegiado nessa matéria. Quanto ao afastamento do Dr. Zé Eduardo Muniz, eu, para lhe responder a esta questão, tinha que entrar em matéria que aqui sim está sob o segredo de justiça e, por isso, não me querendo refugiar para lhe responder, o conhecimento que tive não é um conhecimento como em relação ao Jornal Nacional da TVI, porque tive intervenção profissional nessa avaliação, por isso, para responder parcialmente, mas não posso entrar em detalhes porquanto estaria a entrar em matéria que está sob o segredo de justiça. Pergunta-me se é plausível ou não que o Sr. Primeiro-Ministro soubesse. Penso que isso já está respondido na pergunta anterior. Eu não tenho nenhuma relação com o Sr. Primeiro-Ministro, a não ser estar com ele em eventos onde estão milhares de pessoas. Nunca tive qualquer relação com ele, a não ser cumprimentá-lo quando me cruzei com ele nesta ou naquela iniciativa. E, por isso, penso que a questão está respondida. Não me podem pedir, porque isso não é justo, que faça juízo sobre o que pode estar ou não na cabeça das pessoas. Pronto, em relação ao FICO está tratado.
Obrigado, Sr. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Seabra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Paulo Penedos, permita-me desde já que o cumprimente, deixando aqui uma nota também de uma ligação antiga, cujo registro não podia deixar de fazer também neste momento. Sr. Dr., eu queria evitar gastar os 5 minutos que me estão concedidos, mas não posso deixar de, em introdução às questões que lhe quero colocar, alertá-lo para o facto, provavelmente também já é do seu conhecimento, que o setor aqui está, porque o PSD fez um requerimento, apresentou um requerimento, e listou no rol dos auditados nas audições que requereu, a propósito de um suposto viciamento da liberdade de expressão em Portugal. Ou seja, preocupado com a liberdade de expressão, e o texto, passo a lê-lo, é particularmente elucidativo dessa preocupação, o PSD diz: é hoje comumente abordada, no espaço mediático e no cotidiano dos portugueses, a dificuldade de convivência por parte de quem exerce o poder, designadamente no governo, com a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E a este propósito, o PSD listou, arrolou o seu nome para ser ouvido aqui. Este é um primeiro pressuposto, contextualizá-lo no âmbito da audição que lhe foi pedida, e também não deixar de dizer que o arrolou e o listou no contexto dessa suposta insuficiência de liberdade de expressão, dando, aliás, sequência a um processo que já começou há uns anos atrás e que vem desde a denúncia de asfixia democrática, que também foi sendo veiculada ao longo destes últimos anos, acabando justamente com esta denúncia da suposta falta de liberdade de expressão. Ambas são evidentemente infundadas, ambas são evidentemente suspeitas, porque nenhum de nós, os seus jornalistas, os senhores deputados, seja quem for, sente que em Portugal se sente asfixiado, por um lado, ou sente que tenha menor liberdade de expressão. Mas este é o pressuposto da pergunta, Sr. Deputado. E a propósito disto, Sr. Deputado, Sr. Dr. Paulo Penedes, a propósito desta e na existência de liberdade de expressão, a propósito desta asfixia da liberdade de expressão, a primeira pergunta que lhe queria colocar tem a ver com o seguinte. O Sr. Doutor acha que com o seu comportamento condicionou de alguma forma pôs em causa, de alguma forma fez tábua rasa, de alguma forma vilipendiou a liberdade de expressão em Portugal? Pensa que o seu desempenho de alguma forma afetou essa liberdade de expressão, uma vez que é no contexto desta insuficiência de liberdade de expressão que o Sr. Doutor aqui é chamado. Ao menos atrapalhou a liberdade de expressão, Sr. Doutor Paulo Penedes, com o seu comportamento? Era a primeira pergunta que lhe queria fazer. E a segunda, também no contexto em que o Sr. Doutor aqui é chamado, num contexto de insuficiência de liberdade de expressão denunciada pelo PSD, o Sr. Doutor, não desconhecemos, é assessor jurídico, um consultor, ou foi consultor jurídico da Portugal Telecom. E as perguntas que a propósito desta pergunta lhe queria colocar são mais ou menos as seguintes. O Sr. Doutor tinha capacidade de decisão? O Sr. Doutor participava na definição estratégica da empresa? Alguma vez lhe foram atribuídas competências de definição estratégica na empresa? Alguma vez, para além da apreciação da legalidade das operações, o Sr. Doutor apreciou o mérito de operações de fusão, de aquisição, de venda de participações sociais no âmbito da Portugal Telecom? É decisivo que me responda a esta pergunta porque, enfim, as acusações que impendem sobre si têm muito a ver com a participação na definição estratégica de decisões da empresa. Já lá vou. E, portanto, o Sr. Doutor, e a pergunta que queria, evidentemente, colocar era se no âmbito, não há acusações, evidentemente, foi uma liberdade de linguagem, e penso que todos perceberam. O setor assessorou a Portugal Telecom e, portanto, desse ponto de vista, eu queria colocar-lhe esta questão. E a questão central é mesmo esta: o setor tinha participação na definição estratégica da empresa, participava na definição de operações de fusão, de aquisição ou outras de venda de participações sociais no âmbito da Portugal Telecom. Terceira pergunta, e não menos importante, penso eu. Nós convivemos, ainda agora um à parte o confirmou, nós convivemos olimpicamente num Estado de Direito em que o segredo de justiça é permanentemente violado. E é mais do que isso, e eu agradecia a atenção do Sr. Dr. Paulo Penedes. O segredo de justiça, a violação do segredo de justiça é, aliás, fonte de municiamento do trabalho desta Comissão, o que, a mim, não deixa de causar grande perplexidade. E nesse contexto gostava de colocar uma última questão, à qual respondeu ainda que parcialmente no final da sua resposta anterior. O Sr. alguma vez falou com o Sr. Primeiro-Ministro? Já disse que não. Se alguma vez falou com alguém do Governo sobre decisões estratégicas tomadas pela Portugal Telecom? Se recebeu orientações, se fosse de quem fosse, ligada ao Governo, se tivesse... Já vou concluir, Sr. Presidente. Alguma vez participou, alguma vez recebeu orientações sobre a definição estratégica da intervenção da PT, fosse de quem fosse, com origem no Governo? Era esta a pergunta que lhe queria colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Paulo Penedes. Peço desculpa, não sei antes dizer que, aos Srs. Deputados, que o requerimento que tem por base esta audição foi distribuído a todos os Srs. Convidados.
Sim, senhor. Retribuo, senhor deputado Manuel Seabra, os cumprimentos. Há uma coisa que não me pode pedir que faça, por muito que eu gostasse, que me sente aí ao seu lado e que faça o trabalho que o senhor deputado tem que fazer no confronto com o grupo parlamentar do PSD. Eu isso por uma questão de elegância para com todos os grupos parlamentares e para com o Sr. Presidente. As minhas opiniões são conhecidas, mas não vou aqui, como é óbvio, não me podem pedir que o faça, de ser qualquer tipo de considerações sobre as motivações que estão na origem dessas audições. Eu considero que o assunto em si é um assunto relevante, senão não estaria aqui, porque estou aqui voluntariamente. Considero que o assunto é um assunto relevante, considero que é no meu interesse, porque não são verdadeiras muitas das coisas que vieram a público e que motivaram a perplexidade e a preocupação do requerente. E eu acho que nós na vida também temos que ter essa flexibilidade, que é, nós já estivemos na oposição e já estivemos muitos anos na oposição, e por isso temos que ter a capacidade de perceber como é que às vezes certas coisas que vêm a público, sem mais, podem ser lidas. E por isso eu, desse ponto de vista, não recrimino ninguém. O que peço é que seja dado o direito contraditório, e no que a mim me diz respeito, eu considero que esta audição é uma possibilidade de contraditório, de me defender e de trazer alguma luz às questões que aqui estão. Bom, se alguma vez com o meu comportamento atentei contra a liberdade de expressão, eu penso que isso é claro, que nunca, nem, e eu disse-o na minha intervenção inicial, nem na minha vida como cidadão, nem na minha vida profissional, eu quer como jurista, licenciado na Faculdade de Direito de Coimbra, quer como advogado, tendo feito o meu estágio na Ordem dos Advogados Portugueses, eu sou de uma geração e sou de uma escola e sou de uma formação que não se compadece com o desrespeito destes valores fundamentais. E por isso eu fui formado, quer nos bancos da universidade, quer depois pela Ordem dos Advogados, no respeito por estes valores que estão aqui a ser escrutinados quanto ao seu exercício ou quanto à sua ofensa, alegadamente por ação de terceiros. E por isso eu queria dizer que a minha vida, nesse particular, fala por mim e não tenho nenhum gesto, nenhuma prática, nenhum momento. Tenho na vida, como penso todos nós, momentos mais felizes e menos felizes, mas nesses, nos menos felizes, não se contam atentados à liberdade de expressão. Isso é claro. Depois, o Sr. Deputado pede-me que eu faça um bocadinho de luz sobre aquilo que é o papel, e vamos falar em geral para ser mais fácil, sobre o papel de um advogado da empresa ou de um consultor jurídico numa sociedade cotada ou numa sociedade do CUR. Eu penso que é conhecido que os advogados, os jurisconsultos, têm um papel de aconselhamento no processo de decisão. O que é que fazem? Preparam minutas contratuais, preparam cartas comerciais ou institucionais no sentido de ver das suas implicações com os interesses da empresa, acompanham a legislação do setor, acompanham o processo legislativo, dão pareceres, em matérias em que há consulta obrigatória, nos casos em setores muito específicos em que a legislação não pode avançar sem que entidades relevantes do setor se pronunciem, ainda que a título consultivo, participam na elaboração de documentos internos, de regulamentos, de ordens de serviço. Isto é, o papel de um advogado de empresa, estão aqui vários colegas que sabem que é assim, o papel de um advogado de empresa é de auxiliar no processo de decisão, não é de decidir. Uma coisa é garantir que o processo de decisão corre de acordo com a lei, corre de acordo com os interesses das sociedades, corre no respeito por todos os formalismos necessários. É esse o papel de um jurisconsulto, é esse o papel de um advogado inserido numa empresa, e por isso, sobre isso, a resposta é clara. Nunca tive nenhum papel de decisão no que quer que fosse das matérias que são, que têm sido aqui objeto de discussão. Por último, o senhor deputado perguntava-me a questão de se o Governo, direto ou indiretamente, alguma vez discutiu comigo isso. Eu penso que também respondi de forma clara na primeira intervenção que fiz, e isso é categórico, e já agora aproveitava para dizer que, e estou em cima do tempo, quer perante esta Comissão Parlamentar de Ética, quer se vier a ser constituída uma Comissão de Inquérito, quer em qualquer circunstância, o que eu estou a dizer aqui Isto ninguém me pediu, mas é como se fosse sob juramento. Por isso, entendam o que eu estou a dizer como se o estivesse a fazer sob juramento, porque é esse o respeito que eu penso que esta instituição me merece. E, por isso, disponibilidade total para esclarecer. Se, entretanto, algum dos sigilos a que estou obrigado for aligeirado parcialmente, estou disponível para voltar aqui às vezes que forem necessárias. Não, ninguém do Governo falou comigo, nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem nenhum Ministro, nem nenhum Secretário de Estado, nem nenhum Assessor, ninguém falou comigo sobre este ou sobre qualquer outro assunto relacionado com ofensas, briscaduras, a mais leve interferência na liberdade de expressão ou em órgãos ou grupos de comunicação social.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Paulo Penedo a disponibilidade que demonstrou e queria dizer-lhe que compreendo as limitações e os limites que nos descreveu e que são inerentes a uma audição desta natureza. Peço-lhe também que compreenda que eu tenho o dever de lhe fazer todas as questões que acho importantes para o esclarecimento da verdade e caberá ao Sr. fazer essa triagem. Sendo assim, eu tenho várias questões, coisas que gostaria de precisar. A primeira é quais eram exatamente as suas funções no grupo PT. Era um consultor jurídico, fazia parte dos quadros ou era avançado? Alguma vez existiu outro cargo para além deste? E em relação a este quadro, quando é que ele começou? Depois gostaria de saber quem o convidou para exercer essas funções. Eu li uma entrevista do Dr. Rui Pedro Soares no Expresso esta semana. Presumo que tenha sido ele a convidá-lo. Peço-lhe que confirme esse caso. Ele fala da vossa amizade e na militância na Juventude Socialista. Eu gostava de saber se acha que a sua militância política teve algum papel na sua contratação ou não. Depois gostava de saber, no âmbito do grupo PT, já disse que não tinha capacidade de decisão, coisa que me parece que decorre das suas funções. Eu gostava de saber, então, a quem reportava. Se reportava ao Conselho de Administração no seu todo, se reportava um administrador em particular, se estava inserido em alguma hierarquia. De uma forma muito pragmática, quem tinha o poder de lhe dar ordens ou instruções e a quem reportava. Em terceiro lugar, no caso concreto do negócio PT, da aquisição à Aprisa da Média Capital, depois não concretizado, eu gostava de lhe perguntar quando é que soube deste negócio, ou da intenção da PT de celebrar este negócio, quem tomou dentro da PT esta decisão, se foi apenas uma pessoa ou várias pessoas, e quem elas são, que atuação teve ou que trabalho desenvolveu no âmbito da celebração deste negócio, se, por exemplo, minutou alguma peça contratual, e, em caso afirmativo, por instruções de quem ou a solicitação de quem. E depois, gostava ainda de lhe perguntar, e dada a sua relação de proximidade com o Dr. Rui Pedro Soares, que teremos, aliás, a oportunidade de ouvir nesta comissão, se sabe de alguma conversa tida entre o Dr. Rui Pedro Soares e ou com outro administrador da PT, se sabe de alguma conversa que tenha sido tida, ou com o Sr. Primeiro-Ministro, ou com o Sr. Ministro, então, da tutela, Mário Lino, se foi alguma vez comunicado a intenção da PT de adquirir a TVI, ou de adquirir a empresa detentora da TVI, e, em caso afirmativo, qual a data desta ou destas conversas. E, por último, Sr. Presidente, eu compreendo o seu apelo, e vou tentar respeitá-lo ao máximo. Quero também que compreenda que a motivação da PT em todo este negócio é fulcral para a compreensão daquilo que se passou. E nesse sentido eu tenho que lhe perguntar, tem conhecimento de que na PT, ou de algum administrador da PT tenha promovido, digamos assim, a celebração de algum contrato entre a sua participada Tagus Park e o futebolista Luís Figo, e, em caso afirmativo, qual o conteúdo desse contrato e qual o seu objetivo? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu já disse o que entendia sobre essa matéria. Os deputados farão como entenderem e o nosso convidado, obviamente, do meu ponto de vista, responderá se assim entender, não responderá se não entender, porque, confesso, percebo a ligação, mas com toda a franqueza, as coisas têm o seu objeto próprio. E não me parece que a liberdade de expressão tenha que ver com o futebolista Luís Figo, com toda a franqueza. Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Dr. Paulo Penedos, para responder.
Sr. Deputado Cecília Meireles, eu começaria de facto pelo fim e porque também deixei essa ponta solta no caso da pergunta do Sr. Deputado Pedro Duarte, eu só queria corroborar aquilo que o Sr. Presidente disse, isto é, eu acho não quem sou eu, mas acho que para dar corpo cabal ao sentido com que estas audições são feitas, nos devemos cingir à matéria relativa à liberdade de expressão. Como disse e reitero, sobre este assunto de hoje, ou sobre qualquer outro que os senhores deputados entendam ouvir-me nesta comissão, ou numa comissão de inquérito, ou de qualquer maneira que entendam que seja necessária, a minha disponibilidade é total. Agora, porque sou um profissional responsável pelos meus atos. Agora, neste particular, e hoje, entendo que apenas devo referir as questões relativas à liberdade de expressão para não nos dispersarmos. Em relação às funções que exercia na Portugal Telecom, eu penso que fui claro na resposta ao Sr. Deputado Manuel Seabra, e por isso as funções são funções de aconselhamento jurídico, inseridas numa primeira fase num apoio direto ao administrador Rui Pedro Soares e numa segunda fase numa direção que foi criada de relações institucionais, e por isso foram essas as funções, mas sempre com a qualidade de prestador de serviços, ou seja, com base num contrato de avença, como é comumente designado. Depois dizer, a senhora deputada pergunta se são as razões de militância política. O doutor Rui Pedro Soares fez alusão, e bem, ao facto de sermos amigos. Eu acho que, como a senhora deputada não se envergonhará dos seus, nós também não nos envergonhamos dos nossos, e por isso eu tenho muito gosto em ser amigo do doutor Rui Pedro Soares, é natural, e não vale a pena cairmos desse cavalo abaixo, porque as pessoas, para o exercício de funções que requerem competência, mas também confiança, o critério não é exclusivamente o da competência, é também das pessoas que nós conhecemos e que nos dão garantias de confiança. E por isso, eu nunca fui recrutado, entre aspas, para nada ao longo dos meus já cerca de 16 anos de vida profissional, em função da minha militância política. Não é? Até há pessoas que têm ideia que eu já fui muito mais coisas do que aquelas que fui, e estão aqui várias testemunhas que sabem que nunca fui mais do que um militante partidário empenhado. Nunca procurei nada para mim, nunca me procurei servir, nunca corri atrás de lugares, e quando protagonizei alguns gestos de natureza partidária, foi sempre no sentido de ajudar e a esclarecer, e não no sentido de atingir este ou aquele posto. E por isso penso que respondi cabalmente.
Se me permite, há mais coisas, mas ainda sobre estas, concretamente, foi colocada a questão: quem é que o convidou para entrar, para colaborar com a PT, e desde quando, portanto, as datas disso?
Quem? Foi o Dr. Rui Pedro Soares, isso é claro, ele já o assumiu, e eu voltei a dizê-lo aqui, penso que em final de 2006, por volta de setembro de 2006, é a minha convicção, a quem reportava, como lhe disse, reportava numa primeira fase diretamente a ele, numa segunda fase, já no contexto de uma direção de relações institucionais, reportava a ele e reportava aos administradores que solicitassem àquela direção qualquer diligência ou a preparação de qualquer ato em que eu tivesse que ter intervenção. Depois, quem tomou a decisão, isso manifestamente não sei quem tomou essa decisão, porque não tenho que saber, eu fui instado a apreciar juridicamente documentos que tinham que ver com a decisão que já tinha sido tomada. Agora, quem a tomou, obviamente, como imagina, e penso que somos colegas de profissão, não me cabe a mim perguntar quem é que tomou a decisão. Cabe-me a mim e... Sim, mas a confiança tem limites que têm que ser compreendidos. Em relação, por isso, quem tomou a decisão, que posição tomou?
Que iniciativas tomou e a mando?
Ah, exatamente. Pronto, as iniciativas que tomei, como já disse, foram a análise e preparação de minutas contratuais, a análise de estatutos de sociedades, e foi, como eu disse na minha intervenção inicial, a preparação do processo de decisão. É isso que faz um jurista numa sociedade em que é consultor jurídico.
Por orientação de quem?
Por orientação de quem, como também já respondi numa primeira fase em reporte direto ao Dr. Rui Pedro Soares, numa segunda fase consoante os administradores que me iam suscitando a minha intervenção. Peço desculpa. Perdão. Se eu sei de alguma conversa entre a administração da PT, essa já estava quase compreendida na resposta anterior, isto é, a curiosidade tem limites e por isso eu não faço essas perguntas, não eram perguntas que relevassem para o meu desempenho profissional e por isso nunca as fiz, nunca me foram relatadas nesses termos e por isso não vou entrar nessa matéria.
Obrigado, Dr. Paulo Penedos. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde ao Dr. Paulo Penedos. Eu queria começar por dizer o seguinte. Nós estamos numa situação que se caracteriza rapidamente da seguinte forma. Todos nós sabemos que a Portugal Telecom, enfim, por razões que um dia talvez fiquem mais claras, decidiu adquirir a Mídia Capital. E sabemos que isso foi comunicado à CMVM, portanto não é nenhuma fantasia de ninguém, nem dos jornalistas, nem da oposição, nem de qualquer outra origem, e sabemos como é que a operação acabou por não se realizar, porque o ministro Mário Lino já teve a oportunidade de dizer publicamente que o governo considerou que não era politicamente oportuno fazer a operação num período tão próximo das eleições, pelos possíveis riscos e preço político que essa operação poderia ter para o partido que sustentava na altura e que ainda sustenta o governo. Bom, portanto, resumidamente, nós sabemos como acabou a operação, mas temos que constatar que não é muito claro como é que ela começou. E as minhas perguntas, algumas repetindo, de certa forma, alguns aspectos que já foram aflorados pelo Sr. Doutor, e algumas perguntas de outros senhores deputados, mas eu gostaria de voltar a elas. Porque, repare, o país ouviu, um pouco espantado, uma afirmação do Sr. Henrique Granadeiro sobre que revelava, digamos, um certo grau de desconhecimento sobre este processo. Eu não quero repetir a expressão, ela é pública e toda a gente sabe a que é que eu me estou a referir, mas, digamos, essa afirmação do Presidente da PT entra um pouco em contradição, ou seja, ela sugere um grau tão informal de decisões tão importantes da PT que entra um pouco em contradição com, digamos, o ambiente de rigor e de objetividade com que o Sr. descreveu o modelo de decisões e de administração da própria Portugal Telecom. E, portanto, julgo eu que é absolutamente legítimo que desta contradição surjam uma série de questões e de interrogações, e essas que eu gostaria de lhe colocar. E, de facto, julgo que, sendo o Sr., enfim, tendo o Sr. as funções que acabou de revelar e de nos informar, parece-me, no mínimo, enfim, estranho, que não saiba precisar qual é a origem da decisão, de uma decisão estratégica. Não estamos a falar de uma pequena decisão. Foi o Conselho de Administração, foi a Comissão Executiva, foi individualmente um grupo de administradores que achou que isto era um processo que valeria a pena. Enfim, parece-me um pouco estranho isso, mas enfim, a PT tem órgãos, tem quem responda por ela, e o Sr. agora quer nos convencer que não sabe qual é a origem da decisão de adquirir a Mídia Capital. Eu julgo que isso não é sustentável num debate aberto como aquele que estamos a ter aqui entre nós. Depois gostaria de lhe perguntar que operações que empresas estavam envolvidas, do ponto de vista da sua aquisição, nesta operação de adquirir a Mídia Capital. Gostaria de saber se a Portugal Telecom, quando decidiu esta operação, avaliou exatamente, enfim, de empresas de comunicação social, porque há várias naquele império, naquele império, digamos assim, impériozinho, pronto, para também não exagerarmos, que há várias empresas de comunicação social. Gostaria de saber qual era, as empresas estavam envolvidas diretamente nisso. Terceiro, gostava de lhe perguntar e pedir-lhe que detalhasse exatamente que documentos preparou para a operação e para a decisão. O doutor acabou de nos dizer que participou em elaboração de dossiês, documentos, para fundamentar esta decisão. Gostaria ainda de lhe perguntar que banco suportava esta operação. Esperando que não me diga que eram os capitais próprios da Portugal Telecom, porque, tanto quanto sei, já ninguém compra nada com o seu próprio dinheiro. E, portanto, pelo menos nesta área da comunicação social, o que mais temos visto é, digamos, a não ser os cidadãos. Mas o que mais temos visto na comunicação social é empresas a financiarem-se para fazer operações de aquisição. E a financiarem-se não nos seus próprios ativos, mas no crédito bancário ou noutro tipo de operações, como emissão de obrigações, etc., por aí fora. Portanto, eu gostaria de saber se nos pode dizer, decorrente da sua participação, dos estudos que fez, dos trabalhos que desenvolveu para esta operação de aquisição da Mídia e Capital, qual era o banco que estava previsto financiar essa operação. Depois gostaria de lhe perguntar, aproximando-me do fim, estou quase a terminar, se tem conhecimento, enfim, eu julgo que tem relações pessoais, de amizade com o Dr. Rui Pedro Soares, trabalhou muitos anos com ele, seguramente em torno destes dossiês, e quero-lhe perguntar, com toda a franqueza, aceitando a resposta que já me deu há pouco, que nos deu há pouco, dizendo que não tinha sobre estas matérias conversas formais ou informais, pessoais ou telefónicas, longas ou curtas, com certas pessoas, enfim, do universo empresarial e do universo socialista, digamos assim, eu queria lhe perguntar se sim ou não tem conhecimento, ou teve conhecimento, que o Sr. Rui Pedro Soares tratava destes assuntos com, digamos, dirigentes do partido, ou mesmo membros do governo, designadamente o primeiro-ministro. Se, no decurso das suas relações pessoais com o Dr. Rui Pedro Soares, que eram diárias, com certeza, se sim ou não teve conhecimento, eventualmente, de ter havido esse tipo de contactos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Paulo Penedes.
Sr. Deputado João Semedo, eu ia-lhe responder a pergunta que há pouco me foi feita pela deputada Cecília Meireles, foi se eu sabia quem tinha tomado a decisão. E eu respondi dizendo que, individualmente, eu não sei quem tomou a posição. O senhor deputado faz uma pergunta diferente, é que órgão tomou a decisão? É uma pergunta substancialmente diferente. E, por isso, é essa, eu posso lhe responder, que na minha qualidade de consultor jurídico, eu era destinatário das decisões tomadas por três órgãos sociais, ou da Assembleia Geral da Portugal Telecom, ou do Conselho de Administração, ou da Comissão Executiva. Neste caso, pela natureza da matéria e pela sua fase preliminar, eu não tenho nenhuma informação que assim tenha sido, mas agi para lhe responder com seriedade intelectual, como se a decisão tivesse sido tomada no seio da Comissão Executiva. É esta a resposta que, com seriedade intelectual, lhe posso dar. Não tenho nenhuma informação a esse respeito. Mas parti, naturalmente, desse pressuposto e penso que, por seriedade intelectual, o devo dizer aqui, porque não violo em concreto, não violo nenhum dos deveres que referi na minha intervenção inicial. Queria tornar isso claro. Também queria, não fazendo ou não procurando fazer luz, mas procurando ajudar a contextualizar, porque a perplexidade do Dr. Henrique Granadeiro é a perplexidade de muita gente, de mim próprio, do grupo parlamentar do PSD, quando entendeu, isto é, a forma como as coisas estão a ser conhecidas suscita naturalmente a perplexidade geral. E por isso, e no caso do Dr. Henrique Granadeiro, de certeza absoluta que, nunca tendo as coisas sido daquela maneira, ele não se identifica, não se reconhece, não se revê, não conhece aquela realidade. mas não conhece ele como não conheço eu e como não conhecerá muita gente. E por isso o que está aqui em causa é a forma como as coisas estão a ser tratadas. Com isto não vai nenhuma crítica, mas vai o limite das avaliações que nós podemos fazer com seriedade, o limite das avaliações que nós podemos fazer, estando a ter conhecimento indireto das realidades. E por isso eu penso que o Dr. Henrique Nadeiro, pelo respeito que me merece e que já tornei aqui claro, quando diz aquilo, diz: esta não é a empresa que eu conheço, estes não são os processos que eu conheço, nada disto se passou assim e por isso não pode ser isto. É assim que eu interpreto a posição do Dr. Henrique Granadeiro. Depois, o Sr. Deputado pergunta também em concreto que documentos analisei, que documentos preparei. Essa é uma pergunta a que eu, sinceramente, aqui sim, está o meu sigilo profissional em causa e lhe peço que compreenda, sendo que, volto a reiterar, porque entendo que o devo fazer, se mais à frente, se numa outra oportunidade deixar de subsistir, ou até fruto dos esclarecimentos que possam prestar aqui, quer o Sr. Dr. Henrique Granadeiro, quer o Engenheiro Zé Nalbava, possam, se for em face do que eles digam, se for libertado, entre aspas, algo daquilo que é o meu sigilo profissional e que tem que ver com o Estatuto de Insider, eu mantenho a disponibilidade para aqui regressar. Neste momento, respondendo-lhe concretamente, estaria a violá-lo e não o posso fazer. Pergunta-me o Sr. Deputado que bancos prepararam a operação. Essa pergunta não lhe posso responder, não só pela questão do sigilo. Peço desculpa. Não, mas, ó Sr. Deputado, eu procurei ser sério na forma como estou a colocar as questões. Aliás, se o Sr. Presidente me permite, eu, disponibilizando-me imediatamente para aqui vir, disse à cabeça as limitações que tinha. E por isso gostava. Eu não me estou aqui a esconder atrás de nada. Repito, estou disponível para responder e para ser escrutinado por todos os atos que pratiquei no desempenho das minhas funções profissionais. Agora, não me peçam que eu, por uma razão simples, Sr. Deputado, porque se eu tivesse a fotografia que está pintada por mim, de alguma forma, publicamente, eu não tinha que me preocupar em continuar a trabalhar. Mas eu não posso esquecer que tenho que continuar a trabalhar e que todos os meses tenho contas para pagar. E, por isso, eu não posso destruir a minha vida profissional mais do que ela já tem sido prejudicada ao longo destes quase 120 dias. E, por isso, há um elemento central da atividade, é a pedra de toque da atividade de um profissional da advocacia, que é o seu sigilo profissional. E, por isso, eu o que lhe peço é total disponibilidade, mas no respeito por alguém que tem que continuar a trabalhar, que tem 40 anos e que tem, que está numa fase não inicial, mas também não a meio, mas ainda tem muito, espero eu, caminho pela frente com as dificuldades que são conhecidas de tudo isto. E com isso respondo também à sua última questão, Sr. Deputado. A questão de conhecimentos, de conversas que o Dr. Rui Pedro Soares possa ter tido, isso são matérias sobre as quais não posso falar porque as vi nos autos que consultei no Tribunal de Aveiro e por isso estão em segredo de justiça.
Sr. Doutor, pelos meus apontamentos, presumo que houve ainda uma questão que era foi feita a avaliação de quais as empresas envolveram na operação.
Eu penso que está compreendido no seu profissional.
Muito bem. Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Paulo Penedos. E queria começar por registar as limitações que aqui referiu, de natureza, nas respostas que poderia dar, nos conhecimentos que poderia dar, natureza legal no que se refere ao cumprimento do segredo de justiça e ao sigilo profissional que fosse o estatuto de ordem dos advogados, e também naquilo que tem a ver com matéria contratual no âmbito das suas funções da PT. E, obviamente, registando também a falta de resposta que já deu a algumas perguntas, não as vou fazer. E, portanto, vou-lhe colocar um conjunto de questões que serão certamente de resposta sim ou não, portanto, serão de resposta muito simples. Primeira questão, se alguma vez tivesse tido uma conversa com o Primeiro-Ministro ou outro membro do Governo, em que algum destes lhe tivesse dado instruções ou lhe tivesse feito um pedido para que interviesse num processo de compra da PT, da TBI por parte da PT, se hoje nesta Comissão admitiria essa conversa e se revelaria o seu conteúdo. Se soubesse, por um membro da administração da PT, que o Governo tinha dado instruções para a compra da TBI pela PT, e se hoje fosse confrontado com essa pergunta, se assumia esse conhecimento e se revelaria os detalhes dessa informação. Se soubesse que o Primeiro-Ministro tinha tido conhecimento e que estaria envolvido no processo de compra da TVI por parte da PT, se hoje confrontado com essa pergunta, admitiria esse conhecimento e se daria a informação sobre essa circunstância. Se o administrador da PT, o Rui Pedro Soares, lhe tivesse dado instruções para participar num processo de aquisição da compra da TVI pela PT, com esta referência que havia sido por indicação de um membro do Governo, se responderia nesta comissão hoje relativamente à sua participação e à sua intervenção nesse processo e se faria o mesmo em relação à possibilidade de celebração de um contrato com um futebolista para eventual pagamento de um favor eleitoral que pudesse estar em causa, se hoje admitiria essa participação nesse contrato e se revelaria os detalhes sobre essa informação. Se alguma vez, gostaria também de saber se alguma vez tivesse tido alguma intervenção num contrato que se destinasse a afastar o diretor da TVI, José Eduardo Muniz, ou que se destinasse à sua contratação por uma outra empresa, como veio a acontecer, se hoje admitiria essa informação e essa intervenção nesse negócio. Se tivesse tido intervenção em contratos publicitários feitos pela PT com órgãos de comunicação social ou grupos económicos detentores de órgãos de comunicação social, em que a publicidade da PT fosse utilizada como instrumento para condicionar os órgãos de comunicação social, se hoje, nesta comissão, admitiria essa intervenção e se revelaria os detalhes dessa sua intervenção. Se alguma vez a PT tivesse alterado o volume de publicidade que é publicada num órgão de comunicação social em retaliação a investigações que tivessem sido feitas sobre o Governo e que fragilizassem a imagem do Governo, e se o senhor tivesse participado enquanto advogado da PT nesses contratos, se hoje admitiria essa participação e se admitiria os contornos dessa intervenção. E por último, gostava de saber se ainda que fora do âmbito legal, se ainda considerando as restrições que do ponto de vista legal se impõem, se toda esta informação, numa eventual comissão de inquérito ou noutro fórum, podia ou não ser prestada por si livremente, sem respeito pelos constrangimentos que se colocam, particularmente em relação ao levantamento do segredo profissional. Ou seja, se alguns dos constrangimentos que podem impedir hoje a resposta nesta comissão resultam ou não de uma decisão que é alheia e relativamente à qual não tem qualquer tipo de controlo e, portanto, relativamente à qual não pode ultrapassar qualquer obstáculo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Paulo Penedes.
Sr. Deputado, agradeço-lhe as suas questões, que não vou qualificar no seu sentido global pelo respeito que me merece o Grupo Parlamentar do Partido Comunista e o Sr. Deputado. Agora, há um pressuposto no seu conjunto de questões que eu recuso, que eu me estou aqui a esconder sucessivamente ou para proteger interesses estranhos à minha atividade profissional ou para proteger interesses empresariais menos respeitáveis ou para proteger qualquer outra questão de qualquer outra natureza. O que eu lhe queria responder categoricamente é assim: apesar das dificuldades em que me encontro, fruto do que nos últimos 120 dias tem vindo a público e que tenho resistido com a serenidade que me é possível, considero-me um homem livre e, por isso, não vim aqui fazer um exercício de camuflar, de esconder, de proteger. Eu não tenho nenhum vínculo a nenhuma lei ou pacto de silêncio. Não é essa a minha forma de estar na vida. Não é essa a minha educação, não é essa a minha formação cívica. Não venho daí, Sr. Deputado. Não venho daí. E por isso, o que lhe posso dizer, com toda a clareza, é eu estou disponível para responder a todas as questões e para ser sindicado por todos os meus atos profissionais. Considero-me um profissional responsável. Como disse no princípio, eu ponderei, antes de saber que muitas das matérias que aqui me estão a ser questionadas estavam em segredo de justiça, ponderei, por respeito a esta Comissão e à Assembleia da República, pedir o levantamento de sigilo profissional para poder responder e para poder ir um bocadinho mais à longe, mais além, no esclarecimento que eu sabia que me iria ser suscitado. E por isso a resposta é, se findo o inquérito no processo chamado face oculta, eu não tiver nenhuma limitação em responder, o segredo de justiça, a questão do segredo de justiça deixa de se pôr nesse momento. Se essa cair, o meu compromisso perante a Assembleia da República é, no que a mim me diz respeito e que só de mim depende, eu posso requerer à ordem o levantamento do sigilo profissional para, uma vez fim do segredo de justiça, poder esclarecer os senhores deputados. Subsistirá a questão de natureza contratual, que é o que a PT depois deixar ou não deixar que eu possa revelar. Por isso, são questões distintas, umas de natureza legal, outras de natureza estatutária e outras de natureza contratual. A única que depende da minha vontade é de natureza estatutária, que é um ato que um advogado, sentido-se ofendido na sua honra e consideração, pode dirigir ao Presidente do Conselho Distrital respectivo, que no caso é o de Lisboa, um requerimento solicitando que, para a defesa da sua honra, do seu bom nome e da consideração, lhe seja levantado, parcial ou totalmente, o sigilo profissional. Essa disponibilidade o Sr. Deputado tem da minha parte. E, por isso, pedindo-lhe que não me, porque percebi o exercício que fez, que não me obrigue a responder a cada uma das questões, uma por uma, o que eu lhe posso dizer é, se eu não tivesse nenhuma limitação das três que referi no início da minha intervenção, teria todo o gosto e nada tenho a esconder, e foi esse o sentido do comunicado que o Dr. Ricardo Sá Fernandes fez no passado dia 7 de Fevereiro, em meu nome, quando nós falámos na divulgação integral das conversas em que eu tinha sido interveniente e que estavam no âmbito dos autos face oculta, que não nos opunhamos à sua divulgação integral, por muito penoso que isso possa ser, Sr. Deputado, por muito penoso que isso possa ser, por envolver pessoas que não têm nada que ver com a minha vida profissional e que não têm que ser arrastadas para esta polémica, por muito penoso que isso possa ser, eu estou absolutamente seguro de que a revelação integral desses suportes técnicos das conversas, no que diz respeito à minha intervenção em todo este processo, só aprofunda a sua natureza exclusivamente profissional e mais, e afasta de forma total aquele que é o objeto e a preocupação dos senhores deputados nesta comissão. Isto é, não há da minha parte, direta e indiretamente, que me tenha sido sugerido por minha iniciativa qualquer ato de condicionamento, de manipulação, de cerceamento à liberdade de expressão.
Senhor deputado, faça favor.
Não, Sr. Presidente, queria só solicitar o esclarecimento, porque desta resposta depreendi que o Dr. Paulo Penedo não entendeu o sentido da minha pergunta, das minhas perguntas. As perguntas que coloquei são, de facto, com o objetivo de perceber quais são os obstáculos com que esta Assembleia da República está confrontada, se, eventualmente, alguma destas situações se verificasse e a resposta não fosse hoje dada. E, portanto, para que nós possamos perceber exatamente quais são os obstáculos em cada uma das questões e para que possamos perceber exatamente qual era a disponibilidade, é que eu fiz este conjunto de perguntas para que o Dr. Paulo Penedo pudesse dizer, olha, sobre essa questão não há sigilo profissional, não há obrigação de sigilo contratual, mas eu preferia não responder a isso porque se trata de uma conversa privada. Sobre aquela outra, há uma limitação de natureza contratual relativamente à qual, só se a PT me autorizar, é que eu posso responder. E, portanto, o sentido exato das minhas perguntas eram estas. porque fui ouvindo as perguntas que foram feitas e as respostas que foram sendo dadas, e, portanto, obviamente nem ia fazer aqui o exercício de repetir as mesmas perguntas para me serem dadas as mesmas respostas. Aquilo que estou a querer perceber é qual é, exatamente, em cada uma destas situações, a limitação, os obstáculos com que a Assembleia da República está confrontada, para que possamos perceber, também do ponto de vista parlamentar, o que é preciso para a remoção desses obstáculos, para obtermos os devidos esclarecimentos, para perceber, exatamente, se
já entendi,
cada uma destas situações ou não.
Sr. Deputado, eu também tinha entendido isso exatamente, e com o devido respeito, eu penso que a resposta do Dr. Paulo Penedos, ao carregar para a sua resposta, por um lado, o sigilo profissional, por outro lado, o segredo de justiça, e como sei que o Dr. Paulo Penedos tomou boa nota de todas as questões, como eu também tomei, que o Sr. Deputado colocou, eu depreendi, e depreendo, mas vou dar a palavra ao Dr. Paulo Penedos para me desmentir, se for esse o caso, eu depreendi que o Dr. Paulo Penedos entendia que quer... nos casos por razões do segredo de justiça, que eram outros casos por o sigilo profissional, a que ele entende estar obrigado, que não ia responder diretamente a nenhuma dessas questões. Mas eu dou a palavra ao Dr. Paulo Penedos para poder clarificar esse ponto, pedindo necessariamente que seja sucinto também.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, só para lhe dizer, a disponibilidade é total, Sr. Deputado. Eu, não subsistindo estas limitações de natureza legal, estatutária e contratual, respondo a tudo porque é esse o meu entendimento e é essa a minha forma de estar na vida. Não tendo nada a esconder, eu estou à disposição desta Assembleia da República, como estou das instâncias judiciais e da minha ordem profissional, para responder e para ser escrutinado. Por isso, eu não individualizei, Sr. Deputado, porque a minha postura é, eu, por mim, responderei com todo o gosto a tudo, na certeza de que tenho, que do que conheço dos autos, quando eles se tornarem públicos, ficará totalmente clara qual foi a minha real intervenção e a sua inserção de natureza exclusivamente profissional.
Obrigado, Dr. Paulo Penedos. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, lembrando que iniciamos a segunda volta e, portanto, pedindo aos Srs. Deputados para se conterem dentro dos 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Paulo Penedos, naturalmente, a primeira nota era para recordar, como se isso fosse necessário, que, naturalmente, o requerimento do PSD não é de todo nenhuma acusação. Com certeza que o Dr. Paulo Penedos compreende isso. Naturalmente, o Dr. Paulo Penedos, por força de todas as informações, a posição profissional que ocupa, é um elemento importante para o esclarecimento deste processo. Infelizmente, por força das limitações que invocou e que nós compreendemos absolutamente, não é possível obter todos os esclarecimentos que seriam convenientes para o cabal esclarecimento deste caso. Gostava também, antes de colocar 3 perguntas, de registar que uma passagem da sua intervenção inicial em que disse que decidiu não interpor nenhuma ação, exatamente para não limitar a liberdade de imprensa, e gostava de registar essa sua afirmação. Relativamente às questões que queria colocar, Sr. Dr. Paulo Penedos, na sua intervenção inicial, afirmou que não tinha tido nenhuma conversa com os administradores Henrique Granadeiros e Nalbava. Não referiu inicialmente o Dr. Rui Pedro Soares. Veio falar disso mais tarde. Eu gostaria de colocar a seguinte questão específica. Se é verdade que passou a reportar, em termos genéricos, nas suas funções, não só ao Dr. Rui Pedro Soares, mas também aos vários administradores, no caso específico do seu envolvimento neste processo, e só neste processo, de quem é que recebeu instruções, disse-nos que tem impressão, ou presumiu que viesse da Comissão Executiva à instrução, e significa que não o terá recebido naturalmente uma ata ou uma declaração escrita, de que administrador é que veio a ordem, a instrução específica para trabalhar neste processo. Segunda questão, disse também que já trabalhava neste processo, que não foi surpresa nenhuma para si este negócio, desde logo porque fazia parte do designio estratégico da PT a aquisição de conteúdos e entrada neste mercado. Pergunta, até como advogado, não é natural que, quando está em causa o cumprimento de um designio estratégico e um negócio desta monta, que o seu acionista estratégico, que é o Estado, e cuja participação é dirigida e controlada pelo Governo, é ou não natural que o Governo estivesse informado? é ou não plausível admitir e presumir que o Governo estivesse informado. Finalmente, disse que na sua resposta inicial e ao longo da sua intervenção que não queria confundir os chapéus jurídico e político e que, portanto, desde logo no exercício das suas atividades profissionais não terá participado em nenhum condicionamento. Eu agora queria lhe perguntar pelo outro chapéu, quando não está com o chapéu profissional e quando não esteve com o chapéu profissional, se em algum momento...
Peço-lhe concluir, senhor.
Com certeza. Se em algum momento teve alguma conversa, algum conhecimento, alguma discussão fora das suas obrigações estritamente profissionais e no âmbito das relações profissionais que tem dentro da Portugal Telecom sobre este negócio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra é o Dr. Paulo Penedes.
Senhor Deputado Leitão Amaro, eu não recebi qualquer orientação de natureza individual, mas também não recebi qualquer documento da Comissão Executiva, nem foi isso que eu disse. O que eu disse foi que, quando as orientações me chegaram, que eu, estando numa fase muito preliminar, isto é, no processo de decisão, primeiro as coisas que andam no dia-a-dia das empresas, primeiro andam pelos administradores, depois sobem a Comissão Executiva e vamos falar em abstrato para eu ter maior liberdade de expressão. Depois sobem a Comissão Executiva e consolidam em Conselho de Administração. Ou então, ao contrário, começam por decisões estratégicas em Assembleia Geral e depois vão ou diretamente à Comissão Executiva ou diretamente a Conselho de Administração. E por isso o que eu disse foi, não que tivesse recebido uma orientação individual deste ou daquele, penso que disse, que já disse isso e que isso é claro, em relação a esta operação de análise documental, eu reportava ao doutor...
Eu peço que não haja diálogo, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Deputado, esse tipo de detalhes está compreendido naquilo que é o meu estatuto de insider. E por isso não vale a pena descermos aí. O que é importante é que nós temos sobre o negócio uma percepção de que ele não caiu do céu. Foi um negócio enquadrado no reforço e na necessidade, como eu disse, do reforço de conteúdos para a plataforma MEO, que isso assumia um sentido estratégico, não estratégico no sentido que o senhor deputado referiu, porque não podíamos confundir o interesse estratégico de uma companhia com o interesse estratégico do Estado, mesmo que essa companhia seja participada pelo Estado. E por isso, o que eu lhe queria, quando, respondendo já à questão do interesse estratégico, se eu achava ou não, que pelo seu interesse estratégico que a questão devia ser do conhecimento do acionista-Estado, nem todos os interesses estratégicos de uma companhia têm dignidade, se quiser, para serem comunicados. E há, eu não estou a dizer isso, o que eu estou a dizer é, há fases do processo de decisão em que, e neste processo estávamos numa fase muito embrionária e o negócio acabou por não se concretizar, mas a título de negociações, Sr. Deputado, a título de conversações, e por isso estamos em fase embrionária e em fase de processo de decisão, e por isso o que eu lhe queria dizer é que não confundo o interesse estratégico da companhia com o interesse estratégico do acionista-Estado e, por isso, não tenho nenhuma novidade a trazer-lhe sobre isso. Quando me pede que eu utilize aqui o meu chapéu partidário, isso parece-me manifestamente abusivo, com a devida vénia, Sr. Deputado, esse capítulo já deixámos para trás na história da nossa democracia, em que as pessoas eram interrogadas sobre a sua vida partidária e sobre as conversas que tinham no desempenho da sua atividade política. Eu estou aqui para responder, enquanto profissional, aos atos que tive e ao que pratiquei na defesa dos interesses da Portugal Telecom. Não pratiquei qualquer ato. Não, eu, ao Sr. Deputado, eu respondo a tudo. mas não vale a pena fazermos esse jogo, porque esse é o jogo em que o senhor deputado tem uma bancada à sua frente. Eu, quando há bocado disse à bancada do Partido Socialista, não me peçam que me sente aí para vergastar a bancada do PSD, digo-lhe a mesma coisa assim, senhor deputado, não me peça que me sente ao seu lado para fazer o jogo partidário. Eu isso sei fazer, modestamente, mas não é aqui, nem hoje, nem neste contexto.
Obrigado, Dr. Paulo Penedes. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Sr. Doutor, queria, em primeiro lugar, cumprimentar pela sua presença aqui e percebendo claramente a clareza com que colocou as questões e as dificuldades que neste momento tem, sendo certo também registámos a sua disponibilidade para outro momento vir cá esclarecer sobre a matéria. Da sua intervenção e do esclarecimento aqui prestado, obviamente registámos aquilo que aqui afirmou, sobre o qual nunca teve qualquer tipo de orientação, conversa ou ingerência por parte do seu Primeiro-Ministro ou qualquer membro do Governo no âmbito da sua atividade profissional, do processo que, no fundo, trabalhou, que tem a ver com o processo de aquisição da Portugal Telecom relativamente à TV. E por isso registámos com essa declaração. Tinha uma questão para lhe colocar, sendo certo que a mesma poderá também eventualmente estar no âmbito de algum sigilo que aqui apresentou, que tem a ver que se no âmbito do seu trabalho desenvolvido do ponto de vista jurídico houve algum contacto ou não com o BCP na operação, nomeadamente com o Sr. Armando Vara, dado que o Sr. Armando Vara aqui em sede de comissão, quando lhe foi questionado sobre eventuais conversas que tenha havido consigo no tratamento desta questão, nos referiu que nunca houve qualquer tipo de conversas relativamente à mesma. Mas, de qualquer maneira, gostaria de colocar se houve alguma troca de informação com o BCP neste processo que estamos aqui a tratar.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Dr. Paulo Penedo.
Muito obrigado, Dr. João Serrano. Eu sou telegráfico, como disse há bocado ao Sr. Deputado João Semedo, que me perguntava que me fazia uma pergunta no mesmo sentido, que bancos é que teriam participado ou não nestas operações. Obviamente que eu não lhe posso responder pelos limites que já disse a essa questão. O que lhe posso dizer e confirmar, e isso faço de modo claro, é que nunca falei com o Dr. Armando Vara sobre essa questão. Isso é claro e eu também o queria confirmar aqui. Nunca, nem sobre essa, nem sobre qualquer outro tipo de operação que tivesse que ver com a tentativa de manipulação ou controle de órgãos de comunicação social ou de grupos de comunicação social. Tive com o Dr. Armando Vara, por razões profissionais, da alteração dos órgãos sociais do BCP e dessa Assembleia Geral, eu representava cerca de 12 acionistas e, por isso, nessa altura tivemos vários contactos. A partir daí, nunca mais tive nenhum contacto com o Dr. Armando Vara, muito menos sobre esse tipo de questões.
Doutor, eu antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, não queria deixar de registar, pelo respeito que merecem todos... peço desculpa ao Sr. Deputado Cecília Meirelles, pelo respeito que merece e que tem merecido ao longo desta audição todos os deputados presentes, que esta resposta que acabou de dar ao Sr. Deputado João Serrano não a quis dar ao Sr. Deputado António Leitão Amaro, porque foi-lhe perguntado pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro se teve alguma conversa fora das suas obrigações contratuais com outras personalidades. E o Sr. disse que não entrava nesse jogo.
Mas na empresa partilhou.
Não estou a dizer o contrário, mas é que não foi colocado nesse sistema. Foi colocado fora das suas obrigações. Se falou com mais alguém sobre este negócio. E a questão agora foi-lhe colocada de outra maneira e o Sr. respondeu. É só para constatar isto, apenas porque eu acho que é a minha obrigação não apenas tentar que os convidados entendam corretamente e possam responder a todas as questões, como também que os seus deputados sejam minimamente satisfeitos nas questões que colocam. Dou a palavra à senhora deputada Cecília Meirelles.
Doutor, eu gostava de dizer, como lhe disse no início, eu compreendo bem os limites que impôs a esta audição e que lhe são impostos também a si. Mas peço-lhe também que compreenda alguma frustração da minha parte por sair daqui praticamente com as mesmas dúvidas com que entrei. Aliás, saio daqui até com mais dúvidas do que com que entrei. E
se eu como jurista, do ponto de vista jurídico formal, posso perceber quando me diz desconheço porque não tinha que conhecer, compreenda que do ponto de vista material, será a limitação minha, mas é difícil compatibilizar na minha cabeça essa imagem de grande formalismo, depois com a relação que descreve de grande amizade, que é um sentimento nobre que eu salto, mas de grande amizade e de grande confiança que até motivou a sua contratação com o Dr. Rui Pedro Soares. As duas imagens são para mim incompatíveis. Peço imensa desculpa, mas aceito que seja limitação minha. Quanto ao mais, eu queria-lhe só perguntar, que me precisasse, por favor, já lhe tinha perguntado, mas certamente por lápis não respondeu, quando é que surgiu este negócio, quando no tempo, qual foi a data, quando é que começou na PT a falar-se nisto, já disse que foi uma decisão da Comissão Executiva e desconhece de que membro da Comissão Executiva, tanto quanto percebi. A decisão de não levar adiante, se é igualmente a Comissão Executiva ou de outro órgão, gostava também de confirmar, já não lhe pergunto por quem, mas se por acaso puder responder também gostava de saber por quem lhe foi comunicada. E quanto ao mais, eu gostava só de lhe fazer uma pergunta. Eu tive a oportunidade de ver uma entrevista que o seu advogado, o Dr. Ricardo Sá Fernandes, deu à SIC, creio que no dia 7 de fevereiro. E ele disse, e a citação é livre porque não está por escrito, mas creio que é mais ou menos isto, que o Soutor quer assumir todas as responsabilidades que tenha, não quer assumir as que não tenha. E depois acrescenta mais à frente que cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Eu gostava de lhe perguntar, no âmbito deste negócio, depois não concretizado, da aquisição da TVI pela PT, eu gostava de lhe perguntar então quais foram as suas responsabilidades e quais são as responsabilidades de outrem. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Paulo Penedes.
Sr. Presidente, se me permite, antes de responder à Sra. Deputada Cecília Meireles, eu só queria esclarecer, porque longe de mim querer criar aqui qualquer incidente, e não é esse o meu estado de espírito, e por isso eu queria clarificar. Eu respondi às perguntas do Sr. Deputado, à pergunta do Sr. Deputado João Serrano, no sentido de me perguntar, ele fez uma pergunta sobre a intervenção de uma instituição financeira e eu disse que não respondia. Depois precisei, porque a pessoa em questão tinha aqui dito que não tinha falado comigo, eu aproveitei para confirmar apenas isso. Em relação à instituição financeira, não me pronunciei respeitando as respostas que já tinha dado, quer ao Sr. Deputado João Semedo, quer ao Sr. Deputado do Partido Comunista. O que eu disse ao Sr. Deputado, e foi esse o entendimento, admito que possa ter percebido mal, mas se sim, estou disponível para o corrigir, que me pareceu que o Sr. Deputado me tinha pedido que eu lhe desse conta de que outras conversas é que podia ter tido em sede, isto é, como cidadão, ou em sede da minha militância partidária, sobre esse assunto. Foi isso que o Sr. Deputado me pediu, não foi?
Não.
Pronto, mas só para dizer ao Sr. Presidente, eu percebi o sentido da pergunta e por isso eu sou... Ao Sr. Deputado, porque como convirá, eu também não lhe pergunto, porque não é essa a minha forma de estar na vida, nem a minha educação, nem a minha formação, as conversas que os senhores deputados têm uns com os outros a propósito dos mais diversos assuntos. Não tem nada a ver com sigilo. Isto não tem nada a ver com sigilo.
O Dr. Paulo Penedes.
Isto tem que ver com a intimidade das pessoas.
O Dr. Paulo Penedes, só para encerrar este ponto, compreenda que eu respeito totalmente a liberdade total com que o senhor aqui está e a liberdade de responder àquilo que entende. Isto não é uma comissão de inquérito, portanto não temos aqui nenhum poder de autoridade judicial. Agora, essa liberdade também lhe dá a liberdade de não querer responder positivamente a quem, com quem confessou e querer responder negativamente com quem não confessou. Mas a pergunta foi feita de uma forma neutra, inicialmente. E o senhor entendeu apenas que não querer responder a quem confessou positivamente. Mas teve um entendimento diverso, quando se tratou de esclarecer com quem não confessou. E foi só isso que eu quis aqui registar, pelo respeito que eu acho que, desde o princípio e até ao final, seguramente, destas audições, todas as intervenções dos senhores deputados merecem, não apenas à mesa, como também aos convidados que aqui estão, e como tem sido a panagem de toda a intervenção do Dr. Paulo Penedes ao longo desta... Mas eu pedi-lhe que não se retivesse nesta questão.
Mas em todo o caso, queria que ficasse, não é? que eu disse que não tinha falado porque fui instado a falar sobre isso, e foi feita essa referência ao que o Dr. Armando Vara aqui tinha dito, em relação à divulgação em geral de todo o tipo de conversas, isso parece-me inaceitável, e estamos no direito, estamos aqui por causa de um direito constitucionalmente consagrado, que é a liberdade de expressão, mas há outros direitos, como o da reserva da vida privada, o direito à palavra, que também tem igualmente consagração constitucional, e que eu apelo a que os senhores deputados percebam que é nesse contexto, que sendo direitos de personalidade consagrados constitucionalmente, que os respeitem e que não vejam aqui nenhum truque, porque não é disso que se trata. Respondendo à senhora deputada, respondendo à senhora deputada Cecília Meireles, a decisão, eu não sei quando foi tomada, tenho ideia que a minha intervenção começou por volta do mês de maio de 2009, não tenho nenhuma data precisa, porquanto não trouxe da Portugal Telecom nenhum documento comigo, e por isso não quero, de hoje para amanhã, que alguém diga, não, faltou a verdade, foi em abril, ou foi... A memória que eu tenho é que o assunto começou a ser tratado em maio, tendo havido outros momentos para trás, no contexto da abordagem profissional, em que as questões foram sendo acompanhadas, mas para procurar ser fiel àquilo que é a minha memória, eu penso que a abordagem começou a ser feita de forma mais, no que a mim me diz respeito, de forma mais concreta, a partir de maio de 2009. Eu não disse aqui que a decisão tinha sido da Comissão Executiva. Eu disse aqui, por respeito, e por respeito à pergunta que me fez o Sr. Deputado Pedro Duarte, dizendo que, do meu ponto de vista, e não tendo competência para questionar as orientações que me são dadas, na fase em que o negócio se encontrava, ou a possibilidade de negócio se encontrava, eu presumia que o assunto estivesse na órbita da Comissão Executiva, mas não disse que foi lá tomado. Depois pergunta-me quais as minhas responsabilidades efetivas em tudo isto. Senhora Deputada, eu penso que isso respondi logo nas minhas primeiras intervenções, isto é, um advogado de empresa, um jurista inserido numa sociedade, numa sociedade cotada, as responsabilidades que tem são meramente de análise e acompanhamento do processo de decisão. Responsabilidades de decisão não tem nenhumas. Isso, com seriedade, qualquer pessoa que saiba o mínimo do funcionamento de sociedade sabe que assim é.
Oh, Sr. Doutor, se me permite, só eu, a Dra. Cecília Meireles poderá confirmar, o Sr. Doutor explicou, e bem, que não disse que tinha sido a Comissão Executiva a transmitir-lhe essa orientação, até porque o Sr. não tem conhecimento exato. Mas a Dra. Cecília Meireles perguntou se o Sr. podia precisar quem, em concreto, é que lhe comunicou a orientação de tratar deste assunto. O Sr. já disse que não sabe se foi a Comissão Executiva que tomou a decisão, mas com certeza que saberá quem é que comunicou. Poderá responder ou não, isso depende do Sr.
Sim, isso posso responder. Eu reportava ao Dr. Rui Pedro Soares e por isso, os primeiros documentos que me foram dados para assinar, para preparar, foram dados por orientação do Dr. Rui Pedro Soares, que era o administrador a que eu reportava com mais frequência, isso é público, não vale a pena fazermos caixa sobre o que não tem caixa possível. Não?
Obrigado, Sr. Doutor. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Eu preferia falar com o meu próprio nome, mas... Sr. Presidente, posso falar em nome do João Semedo?
Eu já dei a palavra ao Sr. Deputado.
João Serrano.
Ai, peço imensa desculpa, Sr. Deputado. Peço imensa desculpa, já não é a primeira vez que laboro nesse erro. Sr. Deputado João Semedo.
Qualquer dia ainda é motivo de especulação jornalística, tem que ter cuidado, Sr. Presidente. Bom, eu só um pequeno pormenor, o que o Dr. António Armando Vara aqui disse,
foi exatamente que nunca tinha falado ao telefone sobre este assunto com o Dr. Paulo Penedes. O Dr. Armando Vara nunca disse que nunca tinha falado consigo sobre este ou qualquer outro assunto. Foi exatamente deste jeito. Nunca falei ao telefone com o Dr. Paulo Penedes. Era só uma precisão para isto ficar exatamente como foi dito na altura. As minhas perguntas são muito rápidas e muito simples. Uma é insistir nesta pergunta. Terá sido a Comissão Executiva que começou o negócio? Eu tenho dúvidas sobre isso, porque no dia 25 de junho à noite, o engenheiro Zainal Bava dizia que o assunto era ainda tão preliminar que nem a própria Comissão Executiva o tinha discutido. Está dito, está gravado, foi dito à jornalista que o entrevistou no dia 25 à noite. E, portanto, a minha pergunta é que parece que de maio a junho o processo nunca deixou de ser preliminar, o que também me parece um pouco contraditório, tratando-se, estando nós a falar de uma operação que tinha tanta importância estratégica. Mas, enfim, nem tudo o que é estratégico consegue passar dos preliminares, pelos vistos. Mas a minha segunda pergunta é esta. Se era assim tão estratégico, qual é a alternativa agora que a Portugal Telecom tem? Falhada que foi a operação de compra da Mídia Capital. Ou seja, seguramente, tendo tanta importância estratégica, seguramente a Mídia Capital, Portugal Telecom, tem qualquer outra estratégia alternativa ou tem qualquer outro processo alternativo para conseguir cumprir esse objetivo estratégico. E, por último, gostava de lhe perguntar o seguinte. Quem formalmente fechou o negócio? Ou decidiu não fazer o negócio? O Presidente já sabe que foi uma instrução do Governo. O ex-ministro Mário Lino informou-nos disso. Mas quem foi a estrutura responsável pelo Conselho de Administração que tomou a decisão? Porque faço a pergunta que já aqui lhe foi feita relativamente ao início do processo. Como é que tomou conhecimento e através de quem que este negócio tinha abortado por ocasião de meados de junho, 23, 24, 25, 26, enfim, depois disso um dia se esclarecerá. Mas quem tomou a decisão e quem lhe comunicou a decisão e quando é que o Sr. tomou conhecimento que este negócio não era para prosseguir? E acho que isso era um elemento útil para nós percebermos melhor um pouco todo este processo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Paulo Penedes.
Bom, Sr. Deputado João Semedo, em relação à questão do Dr. Armando Vara, eu disse que não falei, e quando digo não falei, é não falei nem ao telefone, nem pessoalmente. É esse o sentido do meu não falei. Não falei em circunstância alguma. A outra pergunta que o Sr. Deputado me faz é como é que se resolve esta questão de o que era estratégico agora, como é que vai ser prosseguido. Essa é uma questão que naturalmente cabe aos órgãos sociais competentes, não me cabe a mim. Depois, quanto à última questão que me coloca, ela é uma questão que está compreendida nos autos que estão em segredo de justiça. Porque a resposta a essa questão está lá. E por isso não posso...
Sr. Deputado João Semedo.
Sr. Presidente, desculpe, mas é de certa forma uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. E para mim é surpresa, mas doutor, pedir ao Sr. Presidente que solicitasse ao Dr. Paulo Penedes uma explicação a esta comissão do seguinte. Eu desconheço que haja qualquer investigação judicial ou criminal sobre a operação e a tentativa de compra da Portugal Telecom, por parte da Portugal Telecom relativamente à Mídia Capital. Julgo eu que isso não há nenhuma investigação judicial em curso em Portugal sobre isso. Se há, era bom que também se soubesse. Obrigado.
O Dr. Paulo Penedes ouviu e já me disse que gostava de se pronunciar sobre isso, portanto eu dou a palavra ao Dr. Paulo Penedes.
Sr. Deputado João Semedo, eu há pouco aflorei a questão, mas não me detive nela, se calhar o suficiente para que se percebesse. quando foram feitas as primeiras revelações na comunicação social, suscitou-se a questão se aquelas matérias estavam ou não estavam em segredo de justiça. Porque havia um entendimento de que, com base nas decisões tomadas pelo Sr. Procurador-Geral da República, tendo sido determinado o arquivamento de determinados produtos, em concreto, produtos é o nome técnico para as escutas telefónicas, tendo sido determinado o arquivamento desses produtos e, de acordo com a informação disponível, esses produtos abrangeriam toda esta questão, que aqui estamos a discutir, o entendimento que havia era despacho de arquivamento, fim do segredo de justiça, quer na sua vertente interna, quer na sua vertente externa. Foi nesse entendimento que eu também me dirigi às instâncias judiciais para tentar perceber, uma vez que eu já tinha estado a consultar o processo, e essa parte não estava lá. E por isso, quando eu me dirijo às instâncias judiciais para perceber em que ponto estamos, sou confrontado com uma interpretação de que, de facto, a questão está disponível para consulta, mas sujeita a segredo de justiça, não interno, por uma questão de datas do processo, mas os produtos em causa, que têm que ver com toda a matéria que temos estado aqui a discutir, constam dos autos do processo face oculta. E por isso, não havendo nenhuma investigação, que se saiba, como diz o Sr. Deputado, e que eu saiba também, autónoma em relação a esta questão, a matéria está no processo principal. Faz parte do processo principal. E por isso, é que eu invoco o segredo de justiça. Porque eu já tinha consultado uma vez o processo e as coisas não estavam lá, e quando voltei a consultar na sequência daquilo que foi público e na convicção também que nós acompanhávamos de que, havendo um despacho de arquivamento, as mesmas já não estariam sujeitas ao segredo de justiça, mas depois de consultar fui instado a assinar um documento em que me vinculava de novo ao segredo de justiça em relação àqueles elementos que tinham analisado e por isso...
Sr. Doutor, mas se me permite, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, mas se me permite, sou eu próprio que lhe queria pedir um esclarecimento. É que são coisas distintas. E eu não entendi que o Sr. Deputado João Semedo tenha perguntado ao Sr. Doutor se o Sr. Doutor tinha tido conhecimento, através das escutas que constam do processo, de quem é que tinha decidido abandonar o negócio. Porque era normal que o Sr. Doutor, como avançado da empresa e jurista qualificado junto à administração, que tivesse tido o conhecimento normal, pelas vias normais, de que o negócio não iria para a frente, independentemente daquilo que consta do processo hoje em dia e que está ou não está sobre o segredo de justiça. Foi assim que eu entendi. E dentro dessa separação, uma coisa é o Sr. entender que não pode falar das coisas que constam do processo a que está submetido ou que teve conhecimento através da consulta do processo apenas. Outra coisa é o Sr. poder responder de coisas que teve conhecimento na sua vida normal dentro da empresa e poder responder naturalmente a isso. Mas, de qualquer maneira, é esse o esclarecimento que eu lhe pedia, mas já agora, para não ficarmos aqui muito parados, pedi ao Dr. ao Sr. Deputado João Semedo também para clarificar exatamente o que é que pretende e depois o Dr. Paulo Penedos responderia globalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente para dizer o que o Sr. Presidente acabou de dizer, seguramente por palavras, enfim, menos juridicamente fundamentadas. Mas para acrescentar o seguinte, não me parece que as questões do início da operação que temos estado aqui a conversar e os momentos do encerramento do fecho dessa operação, em matéria, enfim, do argumento que o Sr. invocou, sejam muito diferentes. O Sr. já nos disse que admitia que pudesse ter sido a Comissão Executiva no mês de maio, etc. Um conjunto de informações, agora não vou repetir. Creio que a pergunta que lhe fiz, no sentido exatamente do que o Sr. Presidente diz, é exatamente o mesmo tipo de perguntas a que o Sr. já respondeu, com uma diferença. É que umas é no início, outras é no fim do processo. Portanto, eu renovo a minha pergunta, respeitando que o Sr. não responde. Isso está acima de qualquer dúvida. Mas é exatamente quando é que o Sr. tomou conhecimento, e porque todos nós já sabemos que a operação não se realizou. Portanto, quando é que o Sr. tomou, quem tomou essa decisão e quem lhe transmitiu essa decisão.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Paulo Penedes para querer responder.
Ao Sr. Deputado João Semedo, com o respeito devido, uma coisa é eu poder balizar aqui temporalmente início e fim. Outra coisa é perguntarem-me em concreto, diga lá quem fez isto ou fez aquilo. E o que eu estou a dizer, não violando o segredo de justiça, é que estando toda esta matéria compreendida no processo, eu não quero estar a responder a esta ou àquela questão, porque não quero correr esse risco de violar o segredo de justiça e, por isso, não... Eu posso responder a questões genéricas, como os grandes intervalos em que a operação se realizou. Em concreto, quem fez o quê e em que termos, eu isso peço desculpa, Sr. Deputado, mas não posso fazer, porque me vinculei ao segredo de justiça.
Obrigado, Sr. Por último, para a última questão, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estou para a oponesia, começar por lhe pedir que confirmasse aqui alguma informação que eu julgo ter ido recolhido ao longo destas suas respostas e que tentei aqui cozer de alguma forma. Portanto, o Dr. Paulo Penedes diz que quem lhe comunicou a decisão relativamente ao processo e quem, digamos assim, quem suscitou a sua intervenção neste processo foi o então administrador da PT, Rui Pedro Soares, que era a quem, e eu julgo que as palavras foram estas, a quem reportava, dando-lhe conta de que era uma decisão da administração, e relativamente, não é esta, mas eu pedia-lhe que confirmasse ou infirmasse esta informação que eu fui tentando cozer, porque de facto a complexidade das suas respostas intrincadas é de tal forma grande que não é fácil cozer isto tudo. Portanto, há um administrador que lhe dá uma informação relativamente a uma percepção que suscita a sua intervenção num processo, neste processo de relacionado com a TVI. E, portanto, sobre isto já disse que era o administrador Rui Pedro Soares, mas relativamente a quem lhe diz que o processo chegou ao fim e, portanto, que cessou a sua intervenção porque esse negócio não se vai fazer, essa informação está abrangida pelo segredo de justiça e não a pode aqui disponibilizar. Foi isto que nos disse até agora. Não é? Se não foi, já agora pedi-lhe que clarificasse o que é que foi. E disse outra coisa, que foi, portanto, já havia notícias públicas de que a Telefónica tinha interesse na aquisição de intervenção no início da audição, julgo que confirmou essa informação, que havia notícias públicas de que a Telefónica tinha intervenção, que tinha interesse na TVI, e, portanto, de maio a junho, a única coisa que a PT foi fazer foi avançar numa fase embrionária esta perspectiva de negócio com a TVI. E a questão que eu queria perguntar é se, em decisões estratégicas deste tipo, era este o hábito da PT em decisões estratégicas, em que parece que há um concorrente espanhol a querer ter intervenção, se é hábito, neste tempo que me dei, entre maio e o final de junho, se é hábito deixar um negócio desta envergadura numa fase embrionária da sua preparação. E mais, e se é normal, se era normal, num negócio desta natureza, em que o próprio governo tem a possibilidade de intervir impedindo o negócio, se é normal que isso se fizesse sem dar o conhecimento ao governo e sem que quem tem intervenção nesse processo negocial suscite essa informação sobre a informação que já foi dada ao governo e sobre qual é a opinião do governo sobre a realização desse negócio.
Obrigado, Sr. Deputado. Se eu posso contribuir, eu penso que a questão da Telefónica foi na audição anterior que tinha sido colocada e não pelo Dr. Paulo Penedes. Mas, de qualquer maneira, está colocada a questão do Dr. Paulo Penedes, como o Sr. Deputado acabou de referir, poderá querendo dilucidar essa questão.
Sr. Presidente, mas já agora, em função dessa reparo, eu julgo que na resposta em que o Dr. Paulo Penedes disse que não estranhou o negócio porque se inseria no core business da PT, eu tinha apontado aqui esta nota de que, até no quadro daquilo que era a vontade também da Telefónica relativamente à realização desse negócio, isto fazia sentido. E, portanto, foi por isso que fiz esta referência. Mas se isto é inexato, peço-lhe que me corrija e que dê a informação exata sobre isso.
Exatamente. O que interessa é aquilo que o Dr. Paulo Penedes vai responder e não essa pequenina dúvida. Dr. Paulo Penedes, faça favor para concluirmos esta nossa audição.
Desculpa. Sr. Deputado, a primeira parte é verdade. Eu disse, de facto, que o negócio para mim não constituía surpresa pelas notícias públicas que existiam de movimentações no setor, quer em Portugal, quer no estrangeiro, mas não falei de nenhuma sociedade. Apenas falei da Prisa, na parte que diz respeito. Há também notícias públicas de que havia uma série de bancos de investimento que tinham uma ameaça sobre a fazer parar sobre o Grupo Prisa no sentido daquilo que seria o serviço da sua dívida, dos seus compromissos financeiros. Foi a única sociedade que falei, não falei na telefónica. Depois dizer-lhe que eu não questionei, porque não me compete, eu, como imagina, nenhum advogado pergunta a um administrador se deu ou deixou de dar conhecimento ou se fez ou deixou de fazer aquilo que está nas suas atribuições. Mas relevante para que efeito, Sr. Deputado?
Eu dou a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só queria colocar esta questão. Se, tendo em conta a possibilidade de intervenção do Governo neste negócio, não considera que informar o administrador dessa possibilidade que o Governo tem de interferir no negócio não é uma informação jurídica relevante?
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Paulo Penedes.
Sr. Deputado, eu já disse aqui e repito que na fase preliminar em que estávamos, esse tipo de questões não se suscitava. E muito menos, e isso é que é importante, cabe a um jurista, cabe a um advogado, perguntar a alguém, a um seu administrador, a um administrador que reporta diretamente, ou à administração no seu todo, se cumpriram os seus deveres fiduciários, se estão a agir corretamente, se o seu relacionamento com o acionista, que é detentor de uma golden share, é isento de qualquer tipo de reparo. Quer dizer, isso eu acho que é importante, e era isso que eu gostava que saísse, respondendo também a uma pergunta que há pouco ficou por responder da Sra. Deputada Cecília Meireles. Eu penso que era importante que desta minha presença aqui ficasse claro que eu estou disponível para responder por aquilo que fiz, pelos atos que pratiquei. Não posso responder por competências que não estão na minha esfera, não posso responder por atos que não pratiquei, nem posso responder por qualquer outro tipo de interpretações que sejam suscitadas pela forma como estas questões têm vindo a público. É esse o sentido da minha intervenção e da intervenção do Dr. Ricardo Sá Fernandes. Eu sei o que fiz, estou disposto a responder pelo que fiz, sei que não pratiquei nenhum ato que ferisse deveres deontológicos, que ferisse deveres legais, que beliscasse valores constitucionalmente protegidos. Isso eu sei. E estou respondendo também um pouco à sua questão de que as minhas respostas eram muito complexas ou embrincadas. Senhor Deputado, creia e creiam todos os senhores deputados que ninguém mais do que eu desejaria poder falar livremente e sem limitações sobre este assunto, porque penso que disso resultaria claro não só a minha intervenção, como que eu em momento algum atingi ou belisquei os valores constitucionalmente protegidos em matéria de liberdade de expressão, em matéria de direitos, liberdades e garantias fundamentais, e que o meu relacionamento com a comunicação social, com os órgãos de comunicação social, sempre foi um relacionamento de respeito pelo papel de cada um, estivesse eu na veste que estivesse.
Obrigado, Dr. Paulo Penedes. Sr. Deputado, que queria usar a palavra para me interpelar, faça favor.
Tinha solicitado ao Dr. Paulo Penedes que pudesse confirmar ou infirmar aquele primeiro registro que eu tinha feito relativamente à forma como tomou conhecimento por parte do Sr. Administrador Rui Pedro Soares. Essa informação pôde divulgá-la e afirmou-a aqui. E relativamente à origem da decisão, sobre a decisão ter tido origem na administração executiva da PT, mas não poder revelar aqui quem o informou do fim do negócio, por essa informação estar abrangida pelo Segredo de Justiça. Foi esta esta informação correta?
Ao Sr. Deputado,
é o resumo correto de...
Essa questão já foi respondida sobre vários ângulos possíveis, já foi colocada sobre vários ângulos. Bom, Srs. Deputados, chegamos ao fim desta audição. Eu agradeço aos Srs. Deputados, agradeço também uma palavra especial de agradecimento ao Dr. Paulo Penedos, obviamente que compreendendo todos os constrangimentos pessoais, difíceis, em que o senhor Doutor se encontra aqui hoje perante esta Comissão e os constrangimentos que tem por razões que são todos conhecidas. Em qualquer caso, penso que compete a todos os senhores deputados e a mim em particular deixar aqui uma palavra não apenas de compreensão, como de agradecimento por ter-se sujeitado, apesar de tudo, dentro das limitações que entende serem as suas, ter-se sujeitado durante estas mais de duas horas a ir respondendo àquilo que era possível a esta Comissão. Muito obrigado, senhores deputados. Estão encerrados os nossos trabalhos.